Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta nossa audição regimental. Cumprimento a Sra. Ministra da Justiça, Doutora Rita Júdice. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Justiça e a Sra. Secretária de Estado da Justiça. E agradecendo a disponibilidade e os esclarecimentos, antecipadamente agradecendo os esclarecimentos que de certeza nos irão dar. Conhecem já a ronda das audições regimentais. Haverá desde já uma intervenção inicial por parte da Sra. Ministra que não poderá exceder 15 minutos e depois segue-se a ronda das questões levantadas pelos diversos grupos parlamentares e depois terminará com respostas. As respostas são simultâneas, pode ser pergunta-resposta, ou o tempo pode ser usado, fracionado ou por inteiro pelos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares têm entre 8 a 2 minutos consoante a sua representatividade. Mas os 8 minutos podem ser ativos, quer dizer, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, é assim que funciona. Ou podem usar o tempo todo e a Sra. Ministra dispõe exatamente o mesmo tempo para responder ao tempo que, aos 8 minutos que tem o grupo parlamentar, ou aos 7 ou aos 6, consoante o seu peso e a sua representatividade. Não sei se me consegui explicar razoavelmente bem. Pronto, qualquer dúvida também estamos aqui para esclarecer. Fim desta primeira ronda, haverá uma segunda ronda em que cada deputado individualmente pode fazer uma questão que não pode ultrapassar os 2 minutos. São seguidas, as perguntas são seguidas e o tempo depois que terá para responder é a soma do tempo total gasto pelos deputados nestas rondas de 2 minutos. Portanto, se forem 10, serão 20, terá 20 para responder. Não significa que não possa responder em 10, mas é o que tem, o tempo que tem. Portanto, eu ia desde já, depois desta explicação inicial, ia desde já aproveitar para também cumprimentar todos os colegas e esperar que esta sexta-feira seja uma sexta-feira à tarde, um bocadinho atípica, mas que corra tudo bem. E então pediria à Sra. Ministra para fazer a intervenção inicial, para a qual dispõe 15 minutos. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada. Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, senhoras e senhores deputados, gostava de começar por agradecer a oportunidade de estar nesta primeira comissão. Considero ser um local privilegiado e apropriado para falar dos assuntos da Justiça. É com muito gosto e interesse que as senhoras secretárias de Estado e eu própria vimos aqui hoje prestar contas. Passaram 5 meses desde que entrámos no Ministério da Justiça e até agora trabalho não nos tem faltado. Quisemos começar por cumprir o programa do Governo, reforçando a luta contra a corrupção, o que resultou num documento para o qual todos os grupos parlamentares contribuíram. Considero mesmo que seguimos uma metodologia exemplar em termos de cooperação entre o Governo e o Parlamento e devo uma palavra de agradecimento a todos e de empenho também a todos os partidos aqui presentes e aqui representados. A Agenda Anticorrupção foi aprovada no dia 20 de junho pelo Conselho de Ministros, contemplando 32 medidas e está em execução. Não foi, ao contrário do que muitos diziam, uma lista de intenções vagas ou um PowerPoint. O relatório que publicámos, o relatório técnico, mostra a reflexão aprofundada que foi feita num curto espaço de tempo que tivemos para trabalhar. Depois de termos submetido a Agenda Anticorrupção à consulta pública, que terminou no dia 12 de agosto, faço questão de fazer a esta Comissão um primeiro balanço do que nos propusemos fazer. Pouco tempo depois de entrar em funções, o Governo deu o exemplo e aprovou logo o seu Código de Conduta. Está em curso a operacionalização de um canal de denúncias comum a todo o Governo e a adoção de um plano de prevenção de riscos. O grupo de trabalho para preparar o novo regime jurídico da perda de vantagens da atividade criminosa está criado. Vai ser presidido pelo professor Pedro Cairo, da Universidade de Coimbra, e conta com a participação de académicos, magistrados e advogados. A Comissão para a Revisão do Processo e Procedimento Tributário e das Garantias dos Contribuintes está criada, está a trabalhar. O diploma que vem generalizar a venda judicial em leilão eletrónico está em fase de redação final. O concurso para o desenvolvimento da plataforma para a recuperação e gestão de ativos da Justiça já foi lançado. A portaria que regulamenta a tramitação eletrónica da fase de inquérito está já em fase de audições. O novo plano de formação do Centro de Estudos Judiciários para o ano 24-25, o ano letivo, já inclui conteúdos sobre a investigação da corrupção e da criminalidade económica ou financeira. Também já inclui formação sobre a gestão de processos de especial complexidade. As novas funcionalidades do Portal Base e do Portal Nacional de Fornecedores do Estado estão em desenvolvimento e o Ministério da Educação tem em curso a aprovação de conteúdos curriculares de educação para a cidadania sobre a ética e a prevenção da corrupção. Além da agenda que tínhamos definido, foram surgindo problemas urgentes e pendentes que exigiram atenção imediata. De nada nos adiantava começar a construir a casa pelo telhado. Grandes reformas, grandes estratégias não seriam viáveis se não resolvêssemos primeiro o problema das pessoas, de quem depende o dia-a-dia da justiça. Nos primeiros 60 dias de função governativas, abrimos um concurso para a contratação de 108 oficiais de justiça. Ao fim de 2 meses em funções, chegámos a acordo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais, o maior e mais representativo sindicato dos oficiais de justiça. O acordo sobre o aumento de suplemento de recuperação processual e a calendarização da revisão do estatuto profissional, que está em curso, pôs fim a uma greve de 15 meses. Reconhecendo a falta de recursos humanos nos tribunais e, mais do que isso, olhando para a idade média dos funcionários judiciais, acordámos com o Ministério das Finanças, em agosto, a abertura de um concurso para a contratação de 570 funcionários judiciais. Dir-me-ão que o segundo sindicato, o SOJ, não aceitou o acordo e manteve greves. E eu responderei que governar não é dar tudo a todos. Um processo semelhante também temos com os guardas prisionais, com quem selámos um acordo a 10 de julho para o aumento do suplemento e este mês acordámos a revisão do modelo de avaliação de desempenho, respondendo a um anseio também dos guardas prisionais de há muito. Decidimos também recrutar 225 guardas prisionais e o procedimento está a seguir os seus trâmites normais, que são demorados, sabemos, mas que tudo faremos para tentar agilizar e encurtar. Para não me alongar, refiro apenas que fizemos dezenas de reuniões com sindicatos das várias áreas da justiça, incluindo com a área dos registros. Não fechámos a porta a ninguém. Enquanto resolvíamos os problemas de quem trabalha na justiça e no sistema prisional, tivemos também de acudir às condições em que as pessoas trabalham. A justiça só serve quem dela precisa quando existem edifícios seguros, dignos, funcionais e que possam acolher de forma adequada funcionários, advogados e magistrados. Tribunais onde chove, audiências em contentores, prisões sem água, instalações inseguras, edifícios degradados, espaços exíguos, falta de acessos, elevadores avariados, de tudo encontramos. As portas do Ministério têm estado abertas também para os autarcas, que se sentem mais de perto os problemas da comunidade judicial. Nós, senhores deputados, recebemos já cerca de 20 presentes de Câmara no Ministério. Com promessas de obras que nos trazem, promessas que lhes foram feitas, promessas de remodelações, promessas de construções, promessas de investimento, promessas de decisões, e trazem-nos estas promessas que lhes foram feitas há 5, há 7, há 10 anos, mas que nunca saíram do papel. Por isso, decidi não fazer mais promessas. Mas estamos a ver o que podemos fazer para resolver os problemas que herdámos. Os problemas que herdámos em Coimbra, em Porto Alegre, em Vila do Conde, em Guimarães, em São Miguel, nos Açores, em Penafiel, em Vila Franca de Xira, em Mondim de Basto, em Santa Maria da Feira. Estamos a fazer para que todas estas promessas, todos estes projetos possam vir a ser concluídos a breve trecho. Esta semana mesmo decidimos investimentos de 28 milhões de euros. Avançaremos com 2 milhões de euros em obras de remodelação em Penafiel, 13 milhões de euros para o novo Campos da Justiça em Guimarães e outros 13 milhões de euros para o novo Palácio da Justiça em Vila Franca de Xira. Esperamos lançar o concurso de empreitada para o novo Tribunal da Comarca de Lisboa Norte, em Vila Franca de Xira, no próximo mês de outubro. Em Penafiel e em Guimarães, as obras vão começar no início de 2025. Pedi à Sra. Secretária de Estado da Justiça, aqui presente comigo, que siga pessoalmente o cumprimento das datas de início destas obras, o cumprimento dos prazos e dos orçamentos. Gostava também de aproveitar esta oportunidade, Srs. Deputados, para vos atualizar sobre a atividade europeia e internacional que também temos sido parte nestes 5 meses. Além de todas as reuniões com as instâncias europeias, estive recentemente na reunião do Conselho da Europa, onde debatemos, entre outros temas, a criação de um tribunal internacional para julgar os crimes praticados na invasão da Ucrânia. No quadro bilateral, tenho trabalhado sobretudo com os homólogos dos países de língua oficial portuguesa, onde temos procurado ajudar a resolver algumas das suas necessidades na área da justiça. Aliás, estive recentemente num encontro de ministros da Justiça dos PALOP ibero-americanos, onde debatemos a utilização de redes de cooperação judiciária no combate à criminalidade ou à atividade notarial, por exemplo, na semana passada. Senhoras e senhores deputados, sei que nas últimas semanas, por motivos que nos são alheios a todos, as prisões passaram para a primeira linha da atenção da opinião pública. Os fatos que ocorreram no dia 7 de setembro são graves e não vão cair no esquecimento. Ainda não os conhecemos por completo. Há investigações em curso, há auditorias no terreno, há equipas novas e estamos a rever procedimentos com essas equipas. Os factos que conhecemos sobre a invasão dos 5 reclusos de Vales Judeus e que podemos partilhar são os que tornei públicos. Resultam do relatório da auditoria à atuação dos serviços de vigilância e segurança, que foi elaborado pela Divisão dos Serviços de Segurança da DGRSP, e por agora não queria e nem poderia mais nada acrescentar. Mas em relação ao que o Ministério pode fazer, mesmo sem esperar pelo resultado das investigações, quero-vos dar o conforto que temos feito tudo o que está ao nosso alcance. Desde logo, é uma medida que já foi tomada de imediato, foi a tomada de posse que ocorreu esta semana do novo diretor do estabelecimento prisional de Vales Judeus. Este novo diretor está já a rever protocolos, já reviu procedimentos e está a preparar uma lista de medidas que nos será entregue com temas urgentes para que tenhamos que acautelar. O que a Sra. Diretora-Geral em substituição fez de seguida, já partilhei no hemiciclo e para poupar o tempo que é escasso, não vou referir aqui. Outro problema que começámos também a dar atenção é o transporte de presos, que são feitos em viaturas velhas, que avariam frequentemente. Fizemos um concurso este verão. Cerca de uma dezena de viaturas solares novas foram já entregues à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e vão ser distribuídas na próxima semana. Mas há mais, temos um concurso a decorrer, um procedimento para a compra de mais 154 viaturas solares. Eu terminar um bocadinho assim. Outra informação. Já tem 5 minutos. Não, eu sei, mas parou o tempo, não foi? É uma benessa, obrigada. Outra informação que gostava de transmitir é que, ao contrário do que algumas notícias têm veiculado, nenhum dos 49 estabelecimentos prisionais está sem diretor. Não posso nem devo divulgar detalhes de procedimentos de seguranças e protocolos, entretanto revistos ou reforçados. É um tema que exige reserva. Não, nós estamos a falar de prisões e não devo estar publicamente a partilhar os procedimentos e as alterações de segurança que estão neste momento a ser feitas e que foram já implementadas. O que posso garantir é que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que não haja mais nenhum recluso a evadir-se e a pôr em causa a segurança no exterior. Antes mesmo de dia 7 de setembro, a Sra. Secretária de Estado Adjunta, que está aqui também comigo, e eu própria, tínhamos acordado efetuar algumas visitas a prisões e a centros educativos que realizámos longe de câmaras fotográficas e da atenção mediática. Já visitámos muitos, alguns, não tantos quanto queríamos, e vimos coisas boas, vimos coisas más, mas também vimos coisas que é justo destacar. Casos de sucesso, casos de boa, que são exemplos de boa organização, de disciplina, de qualidade das instalações, de respeito pelos direitos dos reclusos, mas também de boas práticas de reinserção social. E também julgo que neste contexto é importante não deixar de esquecer o que de bom se faz e o que bem se tem feito. O estabelecimento prisional da Guarda tem usado a arte para dar sentido à vida dos reclusos através de um projeto de teatro radiofónico. Também na Guarda, muitos reclusos decidiram dedicar-se à música e organizam concertos para a comunidade local. Em Torres Novas, foi dada a formação de agricultura biológica a reclusos que criaram e gerem uma horta biológica que contribui para alimentar não só a prisão, mas também as famílias carenciadas da comunidade. Esta iniciativa foi inclusivamente premiada internacionalmente, vai ser replicada noutros estabelecimentos em Portugal e também noutros países. Um projeto que concretizámos foi da integração dos processos clínicos dos reclusos com o seu historial no Serviço Nacional de Saúde. A desmaterialização do processo clínico do recluso, que foi iniciada este maio no EP de Monsanto, já está a ser disseminada por outros estabelecimentos prisionais e também pelos centros educativos. O objetivo é que tenhamos a cobertura de todo o sistema até a final do ano em curso. Perguntam-me se há problemas no sistema prisional. Há. Sabemos quais são. Vão desde a falta de guardas prisionais ao estado das instalações, por vezes ao respeito pelos direitos dos reclusos e à sua reintegração na sociedade. Mas, como disse, decidi não fazer promessas, com uma exceção. Vou continuar, com os senhores secretários de Estado e com a nossa equipa, a trabalhar intensamente para encontrar as melhores soluções para estes problemas que encontramos, com respeito pela lei, pela ética e, naturalmente, pelo dinheiro dos contribuintes. Senhora Presidente, eu e os senhores secretários de Estado estamos disponíveis para responder às perguntas que os senhores deputados queiram fazer e muito obrigada.
Muito obrigada, senhora ministra. Vamos dar início então à ronda pelos grupos parlamentares e vou passar desde já a palavra ao representante do Partido Socialista. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhora ministra, senhoras secretárias de Estado. A senhora ministra de facto, peço desculpa. Não tem problema. Senhora Ministra aprovou uma portaria, a portaria 235-A-2024, de 26 de setembro, que é uma portaria inaceitável, ilegal e autoritária. É um retrocesso em matérias de direitos, liberdades e garantias e estamos agora a festejar 50 anos de abril. Não há dúvida que disse aqui que gosta de resolver problemas com respeito pela lei, que não fecha a porta a ninguém, mas esta portaria que quer resolver um problema introduz arbitrariedade onde havia transparência e onde havia escrutínio e viola a lei de acesso ao direito. A senhora ministra saberá que não foi por acaso que o legislador delegou na Ordem dos Advogados a gestão da advocacia e da sua participação no sistema e ao Governo o pagamento do serviço prestado pelo defensor através do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça e à Segurança Social a verificação da incapacidade económica do cidadão requerente de apoio judiciário. Foi precisamente para que haja transparência, igualdade e efetiva defesa dos cidadãos e foi por isso que o modelo foi desenhado. Não esperávamos, francamente, que o Ministério da Justiça tomasse uma medida, se me permite, tão em linha com aquela ideia peregrina do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa de usar a Polícia Municipal para deter cidadãos, que é uma medida evidentemente ilegal e que mereceu da sua colega da Administração Ilegal, da Administração Interna, uma reflexão, vai refletir sobre isso. E, portanto, começa a haver aqui um padrão. Por um lado, um Primeiro-Ministro que afirma mão pesada para os criminosos dos incêndios, o que em termos políticos já é muito grave, porque é populismo indiferente à separação de poderes. A senhora Ministra sabe que compete aos tribunais aplicar penas, sejam elas leves, menos leves, pesadas, é aos tribunais e não ao Primeiro-Ministro. E a senhora Ministra, que é jurista, que é advogada, com esta portaria está-nos a dizer que acha normal, por exemplo, que o defensor oficioso de um arguído seja nomeado pelo Ministério Público que o acusou ou pelos OPCs que o detiveram. Esta portaria torna isso possível. E isto é gravíssimo. A senhora Ministra não pode, do nosso ponto de vista, resolver uma contestação que tem um historial, e nós conhecemos o historial, e uma contestação que garantia aquilo que eram os casos urgentes, e não atualizar uma tabela de honorários com uma portaria que pelo meio tem o pequeno problema de violar a lei e de violar todos os princípios que vem enunciando e que nos recorda tempos que não queremos recordar. Senhora Ministra, as válvulas de segurança que algumas leis têm não são lacunas a preencher com expedientes que podem pôr em causa a transparência de um processo, as garantias de defesa e a separação de poderes. Isto devia ser simples, da mesma maneira que devia ser simples para a Sra. Ministra da Administração Interna, que não é preciso refletir quanto à questão de saber se o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa pode mandar a Polícia Municipal prender pessoas. Passando ao pacote anticorrupção, Sra. Ministra, passado 6 meses sobre o anúncio programático por parte do Primeiro-Ministro do combate à corrupção e 4 meses depois do anúncio do pacote de anticorrupção e das reuniões que tivemos, das quais, aliás, eu fiz parte, a verdade é que não há ainda nada de concreto, ou seja, nós não conhecemos um único diploma, um único projeto de lei, uma única medida. Quando a agenda anticorrupção foi anunciada, como se lembra, nós congratulámo-nos pela inclusão de uma lei relativa ao lobby, depois do PSD ter bloqueado por 2 vezes iniciativas no mesmo sentido que previam a regulação dessa matéria. As medidas anunciadas pelo Governo na altura, mesmo quando tivemos as reuniões, ainda tinham um caráter vago numa matéria tão, tão complexa. Em alguns casos, seguiam em continuidade aquilo que já havia sendo feito e, como se recordará, havia diplomas, como aliás um que agora acaba de anunciar, que nos levantam questões de constitucionalidade. E apesar do grupo que foi anunciado para ser constituído aqui no Parlamento, a verdade é que nós não conhecemos nenhuma proposta concreta por parte do Governo. Portanto, é muito difícil avaliar o que quer que seja se da parte do Governo não há uma iniciativa de apresentar propostas de lei, como é natural que aconteça no Parlamento. Entrarem propostas de lei por parte do Governo para que possamos avaliar em concreto o que é que querem fazer relativamente a todas aquelas ideias que estão plasmadas no plano. Relativamente ao MNAC que foi instalado pelo anterior Governo, gostávamos de saber se têm sido dadas condições de funcionamento ao mecanismo e realmente saber quais são as intervenções legislativas que estão em curso relativamente a uma matéria que foi bastante falada entre nós, que é a dos megaprocessos. Passando a um outro ponto, que é da execução de penas e reinserção social, que é uma área muito, muito sensível, e eu sei que a Sra. Ministra é sensível relativamente a esta matéria, nós sabemos que muitas vezes os tribunais não conseguem deixar de aplicar penas privativas de liberdade mesmo que nós saibamos que elas, na verdade, não fazem muito sentido. Isso acontece, por exemplo, com a condução sem habilitação legal. E há um conjunto significativo de condutores apenas efetivas que, de facto, não deveriam estar a cumprir penas. Há este conjunto e depois há um outro conjunto, por exemplo, pessoas muito idosas ou pessoas que estão a cumprir pena já num estado de idade de velhice e, portanto, há um leque de matérias que devem ser estudados para poder haver uma solução, apenas alternativas que não encarceramento. No governo anterior iniciou-se uma abordagem deste assunto que envolvia a articulação do Ministério da Justiça e do Ministério da Administração Interna. Eu gostaria de saber se pretende fazer alguma coisa nesta matéria. No passado, na anterior legislatura, o PSD, na oposição, votou, por exemplo, contra a lei humanitária que soltou determinados detidos na altura do Covid e, portanto, não foi propriamente um PSD anticarcerário, antes pelo contrário, mas gostava de saber qual era a sua postura relativamente a isso. Eu não vou falar no sistema prisional por causa do ponto que se segue, mas gostava de muito rapidamente aproveitar estar aqui para recordar-lhe que nós perguntámos no início deste mês, concretamente relativamente às ações persecutórias e de incitamento ao ódio promovido pela Associação Habeas Corpus, perguntas muito concretas. Que medidas concretas é que o Governo está a adotar para responder às ações praticadas pela Associação Habeas Corpus? se se encontra em curso alguma campanha de sensibilização dos agentes das Forças de Segurança para a gravidade dos atos da Associação Habeas Corpus, bem como para a atuação concertada dos seus membros, por forma a garantir respostas adequadas sempre que esta associação atua presencialmente junto a iniciativas das comunidades LGBT. A senhora ministra tem visto que já por duas vezes uma autora teve que ser ela afastada da sala da apresentação de um livro, em vez do contrário, não é? Portanto, são situações verdadeiramente muito graves. E se existe algum plano de sinalização de iniciativas relacionadas com as temáticas LGBT, designadamente com uma marcha que, como sabe, foi, no fundo, ameaçada por este grupo, de tal maneira que houve pessoas que tiveram medo de se deslocar a esta marcha. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Ministra para responder.
Então, começando, se calhar, só pelo fim, muito rapidamente, preocupa-me tanto esse facto que descreveu, da associação ser retirada à apresentação do livro e não ao contrário, como me preocupa o facto de uma mulher que é vítima de violência doméstica ter que ser ela a ser retirada da casa e não o agressor. Há situações que são dramáticas, que têm que ser acauteladas. Eu não, relativamente à Associação Habeas Corpus, há meios, eu, pelo respeito também da separação de poderes, não vou estar a dizer mais do que isto. Tem que ser sensibilizadas as associações, tem que haver um cumprimento da lei. E a lei espero que seja cumprida e se houver motivos que exijam ação judicial ou policial, terão que ser iniciados todos os meios necessários. Um tema muito relativamente à questão da corrupção, e só muito rapidamente, também nós, como lhe digo, tivemos, estão a ser desenvolvidas várias medidas que já aqui falámos, aqui falei na minha apresentação. Temos presente que a consulta pública acabou em outubro e agosto, dia 12, salvo eu, 12 de agosto. E a comissão parlamentar que foi criada aqui, foi criada agora, julgo eu, não tenho agora a data presente, mas foi muito recentemente e o que foi acordado, ou que foi estabelecido, é que seria nessa comissão para onde seriam canalizados todos os diplomas. Acredito que vão existir diplomas agora a ser preparados pelos vários grupos parlamentares e também pelo Governo, para essa comissão que estará pronta para os receber, designadamente o lobby, que foi, como sabemos, um dos que teve maior acolhimento transversal. Senhora deputada, eu neste momento não sou advogada, eu sou ministra da Justiça neste momento, e a portaria que eu vou pedir aqui à minha Secretária de Estado da Junta e da Justiça para detalhar com todo o rigor, não foi para resolver um problema de não atualização da tabela. Nós estamos a atualizar a tabela. Nós estamos em negociações, em análise profunda com os organismos para apresentar uma proposta à Sra. Bastonária na data que nos comprometemos a fazer, nas várias reuniões que tivemos com a Sra. Bastonária. Portanto, o que nós aqui estamos a fazer é, se existir um advogado disponível para apoiar alguém que precisa e o sistema falhar, essa pessoa, esse advogado vai poder acompanhar a pessoa que precisa. É apenas isso. Até quando há direito à greve, ninguém deve ser impedido de trabalhar. E também aqui nós temos muitos advogados que querem fazê-lo. Portanto, relativamente, eu gostaria aqui de passar, acho que este é um tema muito importante, tem levado aqui alguma discussão, eu vou, se não se importa, passar aqui a palavra à senhora Secretária de Estado da Adjunta da Justiça, que acompanhou muito de perto este tema da portaria e que vai poder explicar com todo o detalhe e alguma dúvida que possa surgir, ao que tenha ficado por responder, eu depois voltarei a responder. Obrigada.
Boa tarde a todos, muito obrigada. Diz respeito a esta portaria, eu assumo que a Sra. Deputada a leu com atenção. E se a leu com atenção, perceberá logo que a única alteração...
Sr. Presidente, nós não conseguimos ouvir a intervenção do Sr. Secretário, se fosse possível aproximar o microfone.
Desculpa.
Obrigado.
Falar mais aproximado do microfone.
Muito bem, eu repito.
Consegue ouvir agora?
Dizia eu que...
Puxa mais.
Não dá mais. Já está bem, penso. Eu vou tentar falar alto. O que eu dizia é que, assumindo que o Sr. Deputado e os seus deputados leram a portaria com atenção, certamente perceberão que a alteração que fizemos na portaria em termos materiais, tirando as questões de sistematização que eu já refiro a seguir, tem que ver com, exclusivamente, com a previsão de norma expressa que regule situações em que esteja absolutamente atestada a impossibilidade de recorrermos às escalas elaboradas pela Ordem dos Advogados, a quem, por nenhuma forma, retirámos essa função. Continua a prever-se, no artigo 2º da portaria, a prevalência, a função da Ordem dos Advogados para elaborar as escalas. Aquilo que entendemos que era indispensável normativar, porque não existia nenhum preceito que o permitisse, expressamente o consagrasse, foi um regime legal que permitisse aos tribunais, em situações de assistência obrigatória, nomear um advogado desde que, primeiro, atestassem a impossibilidade de recorrer ao sistema da ordem. Mais do que isso, ficou absolutamente regulamentado e, portanto, resulta da portaria, tal como já resultava antes, que essa solução fica totalmente na dependência da aceitação do advogado que, após contactado e devidamente informado, é livre de aceitar ou não aceitar. Não consigo perceber como é que se entende este regime que tem como escopo e como único propósito garantir a assistência judiciária a quem dela precisa, que é para isso que serve o apoio judiciário, pode ser visto como, ouvi na intervenção da senhora deputada, como uma intervenção com tiques de autoritarismo, porque é isso que se pretende, do que se percebe da intervenção que faz. Eu pergunto se, numa situação em que num tribunal tínhamos um arguido para ouvir, verificada a impossibilidade de recorrer à escala elaborada pela Ordem, estando um advogado presente ou outro que contactado se disponibilize para defender o arguido, se devemos libertá-lo. Eu pergunto se, nas situações em que um órgão de polícia criminal, porque sim, os órgãos de polícia criminal sempre puderam nomear defensores para os atos a que presidem, não é por esta alteração, era o que estava na portaria, não alterámos nada nessa matéria, exceto a sistematização, que entendemos menos rigorosa. Eu pergunto se esse órgão de polícia criminal, em caso de atestada impossibilidade de utilizar o sistema da ordem, deve não ouvir o arguído que, nos termos de uma das linhas do artigo 74, precisa de um defensor. Deve libertá-lo? Não deve ouvir? Aquilo que pretendemos foi simplesmente criar uma situação para desbloqueio. Não pretendemos nunca retirar a competência que já estava e continua a estar atribuída à Ordem. O que pretendemos foi, como eu já disse e repito, pôr em norma expressa aquilo que era a solução sempre adotada nos tribunais portugueses para evitar que os arguidos não tivessem o seu direito constitucional de defesa por um advogado nas situações em que a lei o exige. Queria ainda clarificar que, a mais desta alteração material, que é só esta, o que alterámos foi apenas isto, a epígrafe e a sistematização da norma. Porquê? Porque a epígrafe se reportava a diligências urgentes e nós verificámos que o corpo da norma se reportava a diligências urgentes e não urgentes, portanto, a todas as de assistência obrigatórias previstas no artigo 64. Já que íamos alterar, reportava-se anteriormente. Não mudámos materialmente nada, porque o que estava previsto no texto até ontem era a possibilidade de nomeação apenas nas escalas da Ordem, pelos OPCs, pelo Ministério Público e seus serviços, ou pelas secretarias do Tribunal, em todas as situações que estão no artigo 64. Todas. Essas contêm diligências urgentes e não urgentes. Por isso mudámos a epígrafe. Mais nada. Não é porque tínhamos mudado a solução material. Mudámos a epígrafe e sistematizámos a norma por uma questão de rigor terminológico e sistemático. Nada mais. Em termos de solução material, o único propósito que esta alteração serve é consagrar um regime absolutamente excepcional para que os arguidos não fiquem sem defensor, para que o Tribunal não tenha que os libertar e possa concretizar as diligências.
Muito obrigada. O tempo esgotou-se. posso... Penso que houve aqui um... Com os microfones, poderei condescender um minuto. Poderei condescender um minuto para...
Só um minuto muito rápido, só para relativamente ao MENAC. Nós temos uma verba de PRR que está atribuída ao MENAC e que mantém e que será executada pelo organismo. E relativamente à questão da condução sem habilitação legal, que muito se fala, eu só queria esclarecer um ponto, que é da condução de veículos sem habilitação legal, que mencionou de estar... existiam à data, ainda não temos os dados ainda mais atualizados, mas em julho de 2023, um estudo ainda feito pelo anterior governo, existiam 1.615 cidadãos presos para cumprimento de pena, mas apenas 215 se reportavam apenas a falta de título. Apenas 215 é que tinham essa situação. Todos os outros acumulam com outros crimes, são muitos. Há muitos programas e continuamos a trabalhar na área da prevenção, também da educação, e porque muitos desses arguidos ou desses detidos ou presos não conseguem simplesmente tirar a carta. Precisam de alguns apoios e estamos a trabalhar também nesse sentido.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao grupo parlamentar do PSC. Sra. Deputada Andreia Neto tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, permitam-me cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça, as Sras. Secretárias de Estado e agradecer-lhes a presença aqui naquela que é a audição regimental e dizer-lhe, Sra. Ministra, que o balanço que o grupo parlamentar do PSD faz do vosso trabalho no Ministério das Finanças só pode ser um balanço... Ministério da Justiça, peço desculpa, também, eu sei que sim. No Ministério da Justiça é um balanço, de facto, extremamente positivo, atendendo ao facto a que estão em funções há apenas 5 meses. E, portanto, ir dando uma herança tão pesada dos governos do Partido Socialista, com problemas em toda a linha, com os oficiais de justiça, com os guardas prisionais, problemas nos tribunais, problemas nos... estabelecimentos prisionais, problemas nos registros e notariado, enfim, uma série de problemas que o Partido Socialista ainda há pouco não teve oportunidade de elencar, porque à boa moda do Partido Socialista estão habituados apenas e só a promessas que não são cumpridas, e este Governo e este Ministério da Justiça em particular é um excelente exemplo daquilo que se deve fazer para governar um país, não prometer, mas cumprir. Senhora Ministra, só não vê quem não quer o trabalho que tem sido feito por Vossa Excelência, desde logo, e como já teve a oportunidade de falar no que diz respeito, por exemplo, e vou elencar algumas situações deste balanço extremamente positivo que o Grupo Parlamentar do PSD faz, da agenda anticorrupção, é verdade, esta foi uma prioridade política assumida por este Governo e pela Senhora Ministra da Justiça no combate à corrupção e, sobretudo, da abertura ao diálogo que a Senhora Ministra teve a oportunidade também para reuniões com todos os grupos parlamentares com este objetivo e foi o que fez e bem. Todo este processo acabou também por culminar, como a Senhora Ministra já teve a oportunidade de falar, com a apresentação de 32 medidas, as 4 pilares que todos nós conhecemos, designadamente a prevenção, a punição efetiva, a celeridade processual, a proteção do setor público, sempre com o foco essencial de tornar mais eficaz a prevenção e o combate a este tipo de crimes. Nós, Grupo Parlamentar do PSD, também já apresentamos diversas iniciativas noutros tempos relativamente a este propósito, mas tivemos também a oportunidade de apresentar neste Parlamento, atendendo até que a maioria das medidas contidas nesta agenda anticorrupção carecem de aprovação parlamentar, tivemos a oportunidade de apresentar uma comissão precisamente para trabalhar estas medidas, que serão naturalmente, oportunamente, enviadas também pelo Governo em forma de propostas de lei. Mais uma vez, Sra. Ministra, só não vê quem não quer, e o Partido Socialista não quer mesmo ver aquilo que este Governo e bem, e este Ministério, as várias ações que têm desempenhado. Depois, Sra. Ministra, quanto aos oficiais de Justiça, estamos a falar de um clima de crispação, de conflito social existente, que existia há mais quase 16 meses e que este Governo, através da Sra. Ministra da Justiça, conseguiu apaziguar, concretizando um acordo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais, materializado também já através de decreto-lei e que altera as condições de pagamento do suplemento de recuperação processual. O Governo anunciou um recrutamento imediato de 108 oficiais de justiça e depois, mais tarde, em agosto, também abriu um concurso externo para o recrutamento de quase 600 oficiais de justiça, concurso aberto já em setembro e mais. E também já procura implementar a instalação em todos os tribunais do país de novos equipamentos de videoconferência, novos sistemas de áudio, novos telefones, que vão permitir, naturalmente, também uma maior capacidade nas comunicações. Senhora Ministra, a este propósito, no que diz respeito aos oficiais de justiça, herdou do Partido Socialista todos estes problemas e um dos outros problemas é a revisão dos estatutos funcionários de justiça que o anterior governo prometeu, mas não cumpriu. E o processo nunca foi concluído e ainda bem que este governo tem no seu programa o processo de revisão e de valorização das carreiras dos profissionais de justiça e ainda bem que o governo também já assumiu esse compromisso com o sindicato, com os representantes do setor, de proceder à revisão deste estatuto. Ter mais pessoas a trabalhar nos tribunais, pessoas motivadas, é de facto uma condição essencial para a celeridade da justiça e que deixe-se apenas de ser uma vontade, deixe-se ser uma promessa e passe efetivamente a ser uma realidade. Senhora Ministra, guardas prisionais. Em julho este governo conseguiu também chegar a acordo com 3 sindicatos do Corpo da Guarda Prisional relativamente ao aumento do suplemento por serviço em 300 €, sendo 200 € pagos desde julho deste ano e depois os outros 50 € em 25 e 26, respectivamente. Estamos a falar, como tivemos a oportunidade esta semana de ouvir pela própria boca dos representantes do setor, de dizer que este governo, esta Ministra da Justiça, já teve a oportunidade de reunir com o sindicato, com os representantes do setor, 12 vezes. Isto nunca aconteceu com os governos do Partido Socialista, infelizmente. O governo aprovou também o novo modelo de avaliação de desempenho e também a abertura de um novo recrutamento para 225 novos guardas prisionais. E este propósito dos guardas prisionais, Senhora Ministra, perguntava-lhe também sobre aquele que é um problema herdado, naturalmente, da regulamentação do estatuto profissional do corpo da guarda prisional. Há, de facto, muitos problemas na justiça que certamente não vai conseguir resolver todos no curto prazo, mas a verdade é que está a conseguir resolver bastantes, começando pelas pessoas que são sempre a parte mais importante de tudo. Senhora Ministra, podíamos falar aqui sobre a herança pesada muito mais, mas vou falar mais 2 ou 3 pontos e que se prendem, por exemplo, com o setor dos registros e notariado. Senhora Ministra, neste setor a falta de recursos humanos é exasperante, sendo mesmo a questão mais grave dos registros e notariados, o que leva a que muitas vezes muitos destes serviços não estejam sequer em pleno funcionamento. O PSD alertou já em anteriores legislaturas, reiteradamente, o governo do Partido Socialista para esta preocupação. Tivemos a oportunidade de denunciar diversas situações de conservatórias sem conservador, a existência de encerramentos pontuais de conservatórias por falta de pessoal. Estamos a falar de um déficit elevadíssimo de oficiais de registro e de conservadores e estamos a falar até da carreira mais envelhecida da administração pública. Perante este cenário altamente preocupante, Senhora Ministra, que medidas pensam tomar também relativamente ao setor dos registros e notariado? Depois, técnicos de reinserção social. Mais um problema herdado pelo Partido Socialista. A falta de revisão é um problema que se arrasta também há muito tempo. E apesar da urgência da revisão desta carreira, a anterior Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, que esteve cá ontem, atirou também para 2024 a revisão desta carreira, sendo que o Partido Socialista acabou por rejeitar sistematicamente as propostas que foram apresentadas pelo PSD, feitas em sede de especialidade do Orçamento de Estado, para que não só se fossem abertos concursos para a admissão destes técnicos, como também para que fosse revista a carreira destes profissionais, incluindo também o respectivo sistema remuneratório. Perguntava-lhe também qual é o ponto de situação desta herança tão pesada, deixada também pelos governos socialistas. E uma última questão, atendendo a que o meu tempo está mesmo no limite. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir a ex-ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, que disse aqui que, nesta comissão, que foram deixados fundos pelo anterior governo, de acordo com as resoluções do Conselho de Ministros, e que foram deixados esses fundos. O que eu perguntava, senhora ministra, é que dinheiro foi deixado para dar continuidade ao trabalho, se existem estes fundos, e que nos falasse um pouco, no fundo, sobre eles. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Eu se calhar começaria novamente pelo fim, e depois passaria a palavra às minhas secretárias de Estado relativamente às carreiras, quer dos setores dos registros, quer dos técnicos de inserção social. Queria deixar uma nota, aliás, já referi, também são carreiras, são sindicatos com quem nós já reunimos, estamos a desenvolver trabalho e é para nós uma prioridade. Assim que estamos a terminar estas carreiras, quer dos guardas prisionais, quer dos oficiais de justiça, que foram identificadas logo como as mais prioritárias até na apresentação do programa de governo, mas vamos trabalhar e vamos tratar também dessas duas carreiras. Não conseguimos acudir a tudo ao mesmo tempo e não é uma questão de prioridades, é uma questão mesmo de eficiência de recursos. Eu costumo dizer que espero mesmo que o PRR corra muito bem, porque a quantidade de recursos que estão a ser alocados para o desenvolvimento dos programas PRR são imensos e nós temos que gerir as equipas da melhor maneira que podemos e queremos, e esta revisão das carreiras que vão ser aqui também mais detalhadas, mas gostaria de não deixar passar a questão do fundo. O Fundo de Modernização da Justiça, que é um tema... que é um tema que nos angustia, acho que é a palavra certa, e nos deixou totalmente perplexos. Perplexas, porque nós somos mais senhoras que senhores no Ministério. O Fundo de Modernização da Justiça tinha uma verba de 20 milhões de euros que estava prevista, existia no fundo, para fazer face ao pagamento de obras das resoluções do Conselho de Ministros do Plano Plurianual da Justiça. 20 milhões de euros que, se a senhora está, não me deixa mentir, em dezembro, foram retiradas desse fundo para fazer pagamento de salários, com uma indicação de que essa verba de 20 milhões seria reposta até dezembro. Pois qual era o espanto? Quando em dezembro não foi reposta a qualquer verba e em março foi... Esta decisão, que era provisória, foi tornada definitiva, dizendo que não é necessário repor. Portanto, quando nós herdámos o Fundo de Modernização da Justiça, faziam lá falta 20 milhões de euros, que fazem muita falta, porque o PRR na área da justiça tem 0 euros para o edificado. O edificado esse, que, como bem sabemos, está em uma situação calamitosa, e numa situação identificada e conhecida por todos, aliás, como aqui foi bem referido pela anterior Ministra da Justiça, a Sra. Desembargadora Francisca Van Uden. Portanto, estamos a falar de uma matéria que era crítica e que sabíamos que era essencial. Vou aqui, para não querer esgotar mais tempo, vou passar aqui aos registros, talvez, que é um tema, que é uma carreira que temos falado menos, não tem importância. Obrigada.
Faz favor.
Muito boa tarde, por ser muito rápida, de facto, como a senhora deputada disse, a questão dos registros notariados é uma carreira que nos preocupa sobremaneira. Dar nota que, para além de falhas graves na alocação de recursos, quer de conservadores, quer de oficiais de registro, queria dar nota também aos senhores deputados, como seguramente sabem, que já há mais de 20 anos que não são abertos concursos para a integração de conservadores e de oficiais de registro, cuja idade média é de, respectivamente, 56 anos e 58 anos. Portanto, é uma matéria que muito nos preocupa, por isso, como a senhora ministra disse no início, já reunimos com todas as estruturas sindicais e estamos já a preparar também com a senhora secretária de Estado, a Administração Pública, desenvolvimento de reuniões para resolver estas questões, mas, de facto, dar nota de que foi aberto um concurso em 2023 que não tinha sido concretizado. Nós, neste momento, vamos concretizar esse concurso. Estamos e vamos ter, neste momento, aberto para 2023 e 2024, cerca de 70 vagas para conservadores e 240 para oficiais de registro. E, portanto, é isto que nos apraz dizer relativamente aos registros. É uma área muito relevante. É uma área muito significativa na Justiça, representa cerca de 20% dos funcionários de todo os organismos do Ministério da Justiça e, de facto, temos aqui várias ações e a principal é, de facto, a abertura de concursos para que os registros e notariados possam servir o país como devem fazer.
Muito obrigada, senhora. Faz favor.
Muito obrigada. Só em relação aos técnicos de reinserção social, que a senhora deputada mencionou, é de facto uma carreira que nos preocupa, é uma carreira que queremos rever, que vamos rever, mas queria apenas dar informação de que recentemente tivemos um recrutamento de 63 técnicos de profissionais de reinserção social, 55 em concurso externo e 8 por mobilidades, que alocámos repartidamente pelas equipas de vigilância eletrónica e pelos centros educativos. Concretamente 28 técnicos na vigilância eletrónica e 27 nos centros educativos. Apraz-me registar que com a entrada destes técnicos conseguimos, que era uma preocupação grande que nós tínhamos e que eu pessoalmente tinha, conseguimos que deixassem de existir listas de espera para jovens com medidas tutelares educativas para cumprir, que existiam até este mês. Posso dizer que, com a entrada destes técnicos, conseguimos reabrir as unidades que estavam fechadas nos vários centros educativos e que não temos jovens em lista de espera. Nós tínhamos uma longa lista de espera de dezenas de jovens, só não tínhamos lista de espera para as medidas cautelares de guarda, as urgentes, e neste momento não temos lista de espera. Sabemos que são poucos, sabemos que queremos recrutar mais, sabemos que queremos rever a carreira, vamos fazê-lo a seu tempo, mas neste momento, penso que é uma boa notícia, não temos lista de espera para o cumprimento de medidas tutelares educativas.
Senhora Ministra, pode.
É só isto, não sei se alguma questão
então,
ficou por
terminou,
esclarecer.
Eu passarei então ao próximo grupo parlamentar. Cristina Dudu Chega, deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado. Folgo em saber que o Governo está a planear um conjunto de investimentos na área da Justiça. No entanto, verificámos uma lacuna na sua intervenção inicial relativamente à advocacia, que bem sabemos que é uma profissão essencial para o sistema de Justiça. Em resposta àquilo que já deu aqui à Senhora Deputada do PS, não nos satisfez concretamente. Compreendo que a Senhora Ministra diga que estão a trabalhar na atualização da tabela de honorários dos advogados inscritos no acesso ao direito, mas como bem sabe, esta não é atualizada há 19 anos, 10 meses e 16 dias. E, portanto, é natural que estes profissionais sintam alguma impaciência para obter respostas. E também aqui na Assembleia da República, onde este tema já esteve em debate várias vezes, onde já foram aprovadas resoluções para que a tabela fosse efetivamente atualizada, também queremos algumas respostas. E, portanto, aquilo que lhe perguntava concretamente, e sabendo que estão a trabalhar no tema, é quando é que pensam apresentar uma proposta de revisão da tabela de honorários e qual é que será o aumento previsto para essa proposta. Senhora Presidente, eu não disse, mas gostava de fazer a pergunta-resposta, por favor.
Senhora Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada. Nós estamos a trabalhar ativamente desde o primeiro dia também com a Ordem dos Advogados, também com a Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, relativamente à Ordem, ao tema que aqui nos traz, para além de termos reunido, eu diria que são quatro reuniões que tivemos com a Senhora Bastonária, onde tratámos temas urgentes que a mesma nos trouxe. Iniciámos um processo de revisão, quer com o ICFES, quer com a DGAS, para, peço desculpa, o Instituto de Gestão Financeira e a Direção-Geral da Administração da Justiça, para olhar de uma forma construtiva e projetando para o futuro, quer os atos que estão previstos, quer o valor que está a ser praticado. Tem havido pequenos ajustes à tabela, não é totalmente correto dizer que nunca houve nenhum ajuste, nenhuma atualização da tabela, mas tem existido, só para ser rigoroso, tem havido algumas atualizações na tabela, estão a decorrer várias reuniões, escrupulosamente cumprindo o calendário que foi fixado, e julgo que é dia 9, que está marcada já há mais de um mês, com a Senhora Bastonária, uma reunião, para apresentar a proposta do Ministério da Justiça. Como compreenderá, essa proposta deverá ser apresentada à Senhora Bastonária em primeira mão e tenho muito respeito por todos, como é natural, mas o estudo ainda não está finalizado e, em segundo lugar, teremos que a discutir com a Senhora Bastonária em primeira mão.
Muito obrigada, Sra. Ministra.
Sra. Deputada, tem a palavra. Não tem.
Muito obrigada. Relativamente aqui à outra portaria que foi agora recentemente aprovada sobre também o acesso ao direito, também não ficámos absolutamente esclarecidos das circunstâncias. E, portanto, eu vou citar uma parte do comunicado que diz, portanto, o comunicado do seu gabinete, 24 de setembro, passando a prever-se expressamente a possibilidade do Tribunal, o Ministério Público ou os órgãos de polícia criminal nomearem qualquer advogado que, sendo contactado, se manifeste disponível para aceitar a nomeação. E aquilo que eu queria perguntar era, no fundo, concretamente, como é que vai decorrer esta nomeação direta? Como é que estas pessoas vão ser remuneradas, visto que não é através do sistema de acesso ao direito? Se considera adequado que o Ministério Público possa escolher o defensor do arguído? Quantas vezes é que os tribunais se depararam com situações em que, precisando de um advogado de escala, não conseguiram aceder a um, atendendo especialmente que existe uma linha que está 24 horas disponível, para o caso de haver alguma indisponibilidade no sistema, poder dar resposta? E ainda, a última questão quanto a este ponto, é se esta portaria algum tipo de retaliação à Ordem dos Advogados pelo seu protesto quanto a esta matéria. Obrigada.
Muito obrigada. Tenho a palavra.
Eu vou voltar a dizer e a reafirmar, sem qualquer problema, não é uma resposta à Ordem, é uma defesa, é uma resposta a uma necessidade de defender o Estado de Direito e o acesso ao direito, a função que cumpre. Cumpre ao Estado cumprir, assegurar. A senhora deputada Cristina Rodrigues, que é jurista, advogada, julgo eu, acredito não se tenha ficado pela leitura do comunicado, embora agradeço que eu tenha lido, mas já a portaria pública já é conhecida, tem todos os contornos, também conhecia a anterior portaria e, portanto, as suas dúvidas, algumas das dúvidas que levanta parece que estão resolvidas pela própria leitura da portaria. E eu gostaria, vou novamente pedir o favor à senhora Secretária de Estado para detalhar essas suas questões, mas agora eu queria lhe dizer o seguinte: se a linha da Ordem dos Advogados funcionar 24 horas, não vai haver qualquer nomeação por nenhum tribunal, por nenhum órgão de polícia criminal, porque vai ser nomeado tal como é suposto e está a ocorrer. Isto serve apenas para que ninguém, havendo disponibilidade, não ficar ninguém privado do acesso ao direito, havendo um advogado que esteja disponível para assegurar e para responder.
Sim, faz favor.
Eu penso que a senhora ministra já disse, penso que terá um único ponto que talvez não tenha abordado na pergunta que eu vi, que tem que ver com como vão ser pagos, como todos os outros que são nomeados nos termos da portaria. Aliás, como sabemos, antes desta norma expressa, já em muitas situações, volto a dizer, para garantir que o acesso ao direito existia sempre e que ninguém ficava sem defensor e que não eram adiados os atos processuais e que não íamos obstaculizar ao funcionamento eficaz e célebre da justiça, já os juízes nomeavam advogados que se disponibilizassem para aceitar essa nomeação. Não acho que seja adequado dizer vai o tribunal escolher. O tribunal não escolhe, o tribunal vai nomear o advogado escalado. E em caso, apenas em caso, manifesta impossibilidade de utilizar a escala, também não escolhe. Contacta advogados de entre os que se mostrem disponíveis e nomeará aquele que em tempo útil puder nomear.
Obrigada. Faz favor, sou deputada. Pode continuar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu de facto parece-me que ainda existem aqui muitas pontas soltas relativamente a esta matéria e que precisam de ser esclarecidas, porque eu julgo que os advogados não vão estar plantados na porta do tribunal a dizer que estão disponíveis para serem escolhidos. Mas vamos passar para outro tema. Eu gostava de falar da questão da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. O Governo decidiu constituir uma nova comissão, portanto, tinha sido constituída uma na anterior legislatura e o Governo decidiu constituir uma nova. O respectivo despacho determina que vai iniciar funções em 45 dias. Sei bem que ainda estamos dentro do prazo, mas a indicação que temos é que ainda não foram nomeados os representantes das entidades previstas. E, portanto, por um lado, gostava de lhe perguntar porque é que não aproveitaram o trabalho da anterior comissão, ou se, de facto, não havia nada para aproveitar. Se tem ideia já de quando é que serão nomeados os membros da nova comissão e se prevê que efetivamente iniciem funções dentro daquilo que é o prazo previsto. Muito obrigada.
Sra. Ministra, tem a palavra.
A anterior comissão não existia. Nunca foi constituída. Portanto, não havia nada para aproveitar. O que foi feito foi uma portaria, a criação de uma nova comissão, por um despacho conjunto. Está identificado e foi já convidado o presidente da... Posso dizer aqui publicamente? Foi já hoje o despacho. Será o Dr. Carlos Tavares que irá presidir a essa comissão. E os contactos para as demais entidades que terão que indicar os seus representantes seguirá na próxima semana. Nós nem sempre somos, ou nunca somos, donos do nosso tempo e, por vezes, temos que acudir a outras urgências e confesso que essa estamos a tratá-la em tempo, dentro dos prazos, mas não tão rápido quanto queríamos. Julgo que respondi à sua questão.
Sou deputada.
Muito obrigada mais uma vez, Sra. Presidente. Ainda dentro da questão dos advogados, mas agora já numa outra vertente, como a Sra. Ministra bem sabe, os advogados têm duas obrigações principais, digamos assim, comparecer nas diligências e cumprir os prazos. Também sabemos que, apesar de advogados, também são pessoas e têm vicissitudes na sua vida que, por vezes, as limitam no cumprimento dessas obrigações. E, neste caso, falo de doenças graves, falo de apoio à família, maternidade, às vezes também questões de luto, e sabemos que a lei tem sofrido alguma evolução neste âmbito, nomeadamente existe o justo impedimento que acautela o adiamento das diligências, mas não a questão dos atos processuais. E, portanto, mesmo em situação de doença grave, de maternidade, os advogados continuam a ter que trabalhar para cumprir os prazos, e aí temos que nos questionar em que condições é que conseguiram trabalhar, tendo em conta algumas das circunstâncias que temos conhecimento, nomeadamente no que diz respeito a doenças graves, situações muito complicadas, ou mesmo da maternidade. E assim, aquilo que lhe pergunto é, concretamente, se o Governo estará disponível para proceder a uma alteração do Decreto-Lei 131/2009, no sentido de acautelar devidamente estas situações. Ou seja, nós sabemos que tem que haver aqui um equilíbrio, por todas as razões, tendo em conta todos os intervenientes no processo, mas existirá alguma forma de trabalharmos no sentido dos advogados em determinadas situações específicas poderem proceder ao adiamento de prazos. Muito obrigada.
Sr. Ministro, tem a palavra para
responder. É uma resposta muito simples, sim. Sim, há disponibilidade. E usando exatamente as suas palavras, tem de haver um equilíbrio, mas sim, estamos disponíveis e atentos à situação.
Sra. Deputada.
Muito obrigada. Prometo que é a última pergunta relativamente à advocacia. Nós temos, o Chega tem, já fez esta proposta várias vezes, mas parece-nos de facto que é uma proposta que é de uma enorme relevância, parece um detalhe, mas é de facto importante, na questão do combate à violência doméstica. Ainda é um crime que recorrentemente é praticado no nosso país e que não raras vezes verificamos que há erros eventualmente na análise do risco ou de procedimento e, portanto, temos falado bastante da criação de escalas de prevenção para vítimas de violência doméstica. Ou seja, quando uma vítima apresenta a sua queixa, é-lhe automaticamente nomeado um defensor, que ela depois poderá querer ou não manter, mas pelo menos tem imediatamente um defensor que possa ajudá-la, que possa esclarecer os seus direitos, eventualmente requerer medidas de proteção adicional junto ao Ministério Público. E, portanto, aquilo que queria saber quanto a este ponto é se efetivamente também existe disponibilidade para se trabalhar numa proposta relativamente às escalas de prevenção para vítimas de violência doméstica.
Senhora Ministra.
Esse é um tema mais delicado, porque nós não é por haver uma vítima de violência doméstica que não tem capacidade ou vontade ou possibilidade de escolher um advogado. Não julgue-se. Temos que atender às vítimas de violência doméstica, preocupa-nos muito. Aliás, um dos exemplos que aqui dei, que é um dos que mais me preocupa, com toda a sinceridade, relativamente à violência doméstica, também me preocupa de sobremaneira o facto de não conseguirmos ver os números da violência doméstica reduzir. Preocupa-me o número de mortes que tem existido, preocupa-me não se conseguir inverter esta tendência. Acredito que seja necessária uma formação mais séria a vários níveis e campanha e sensibilização para inverter o que se passa. Temos reunido, aliás, com várias associações, faz também, para além dos sindicatos e dos presidentes de Câmara, reunir com um sem número de associações no campo da violência doméstica. Julgo que há muito para ir fazer. Não sei se será, não lhe vou dizer especificamente se será esse o caminho, porque tenho muitas dúvidas quanto a isso.
Sra. Deputada.
Muito obrigada. Pronto, de facto, nós também concordamos que esta não será uma única proposta, tem que ser um conjunto de propostas em que, parece-nos, esta poderá ter um contributo que possa ser positivo nesse combate. Eu gostaria agora de falar da questão do Ministério Público, mas mais especificamente das condições de trabalho. Julgo que a Sra. Ministra terá conhecimento do estudo, do relatório que foi apresentado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em que procedeu uma avaliação das condições de trabalho e do desgaste profissional dos magistrados do Ministério Público. Este estudo parece-nos da maior pertinência, não só porque o bem-estar, obviamente, dos magistrados impacta nas suas vidas pessoais, mas também no funcionamento do próprio sistema de justiça. As conclusões do estudo são preocupantes. Uma das conclusões é que mais de metade dos magistrados do Ministério Público apresenta risco médio, alto ou elevado de burnout, isto derivado do volume processual excessivo, do aumento de acumulações de serviço, níveis elevados de stress profissional, falta de medidas de apoio à conciliação entre a vida pessoal e familiar, entre outras coisas. Sabemos que uma das razões deriva da insuficiência de magistrados do Ministério Público, para todo o trabalho, obviamente, que existe. A que acresce aqui também a falta de oficiais de justiça e, portanto, de alguma forma, a qualidade do serviço de justiça que tem sido prestado é também ele afetado por estas circunstâncias. Eu vou já colocar a minha questão porque o meu tempo já acabou. Por um lado, se prevê a contratação de mais magistrados do Ministério Público e, por outro lado, se tenciona adotar as recomendações que o estudo prevê, que dizem respeito ao plano de segurança e saúde no trabalho, acesso a serviços de medicina do trabalho, criação do gabinete de saúde ocupacional e criar mecanismos de gestão que evitem sobrecarga de trabalho no regresso após as baixas médicas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, o cenário que descreve relativamente ao Ministério Público, infelizmente, é transversal a toda a administração pública, não é exclusivo do Ministério Público. Não é por acaso nós temos o nível que temos de baixas médicas, quer nos guardas prisionais, nos oficiais de justiça, no Instituto de Registro e Notariado. Foi uma situação que herdamos. Quando eu digo que encontrei a administração pública muito pior do que eu imaginava, estou a dizer com toda a sinceridade, é verdade, encontrei o que eu não imaginava encontrar. Falha minha, com certeza, mas acho que é importante que se fale e que seja conhecido. Nós temos como ponto muito importante do nosso mandato melhorar o acesso dos magistrados e aumentar, quer a atratividade da carreira, o ingresso. E por isso estamos a tomar várias medidas. Estamos a tomar várias medidas que serão conhecidas em breve. Temos diplomas prontos, estão em processo legislativo, mas posso lhe dar já nota disso. Primeira, estamos a rever a lei do SES, de acesso ao Centro de Estudos e Judiciário, a revisão da lei do SES, que vai prever uma alteração ao modelo de ingresso. Estamos neste momento em audições, vamos terminar, não, posso dar aqui algumas notas relativamente ao número, eliminar o número as cotas, vamos também rever o processo de seleção e de exames que são previstos. Vai ser uma revisão profunda que está a ser feita em coordenação com o Centro de Estudos Judiciários, ouvindo também as necessidades que nos têm sido trazidas, e esse é um tema que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar na lei das assessorias, é um tema mais complexo, mas que também estamos a trabalhar nela, porque entendemos que é necessário que sejam dadas condições, e constava também do programa de governo, aos magistrados, para que possam ter também assessoria, não necessariamente magistrados, mas de outros profissionais no exercício da sua profissão. Estamos também a trabalhar arduamente, eu estou aqui a olhar para a Sra. Secretária de Estado da Justiça, para ter o Polo de Vila do Conde pronto. O Polo de Vila do Conde foi também, e para que possamos ter mais 60 magistrados. O Polo de Vila do Conde foi um daqueles projetos que eu achei que ia só abrir a porta, mas afinal nada estava feito. Conseguimos finalmente, em julho, fechar o projeto de arquitetura, aqui com grande, sentando todas as pessoas à mesa, pela mão da Sra. Secretária de Estado da Justiça, e fechar o projeto. Vai ser muito difícil que as obras, o projeto seja lançado. Peço desculpa, para acelerar, que o projeto seja lançado, que as obras sejam concluídas a tempo de setembro, mas estamos a trabalhar em soluções, em planos alternativos que possam responder a essa matéria. Portanto, são temas que estão em cima da nossa mesa, que eu julgo que nos próximos 15 dias serão do conhecimento público com maiores detalhes.
Muito obrigada. Vamos passar agora para a iniciativa liberal. Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também a Sra. Ministra da Justiça, a Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, nós tivemos conhecimento há 3 ou 4 meses daquela que era a grande prioridade, ou uma das grandes prioridades do atual governo, que era a luta contra a corrupção através da apresentação daquela que foi a agenda anticorrupção apresentada pelo Ministério que lidera. Já disse aqui que muitas coisas foram feitas e que aquilo não se baseava apenas num conjunto de intenções. A verdade é que algumas das medidas que lá estavam, das 32 medidas que constavam, se não eram um conjunto de intenções, então deviam ter sido mais densificadas, porque criaram, inclusivamente, alarme em algumas situações e, noutras, alguma estupefação pelo facto de estarmos 4 meses depois sem qualquer desenvolvimento. Por exemplo, a questão do lobby, que já referiu aqui, era consensual, já tinha sido apresentado em legislaturas anteriores, há trabalho desenvolvido nessa matéria. Estranhamos que tenha sido preciso constituir uma comissão eventual para podermos ter acesso a uma proposta de lei dessa matéria. A mesma coisa relativamente ao regime de transparência, à questão da pegada legislativa. Portanto, percebemos e concordamos e saudamos a pertinência da intenção, mas obviamente que não posso deixar de referir que é com estranheza que chegamos a este momento e continua a haver um vazio nessa matéria, ainda para mais quando é tão consensual entre a grande maioria dos grupos parlamentares. E, portanto, perguntava-lhe concretamente qual é que é a sua estimativa para a apresentação dessa proposta de lei. Quando é que podemos contar com ela aqui no Parlamento, seja dentro da comissão eventual, seja diretamente submetida e para ser agendada em plenário da Assembleia da República. Depois, outras medidas que constavam desta agenda, que constam desta agenda anticorrupção e que, pela falta de densificação, criaram aqui algumas dúvidas e que eu gostava de aproveitar a presença da Sra. Ministra nesta comissão para nos esclarecer. É dito, criar um novo paradigma de perda alargada de bens a favor do Estado, fazendo reverter bens e proventos económicos da corrupção a favor do Estado. Ora, trocando isto por miúdos, estamos a falar de confisco. E já há mecanismos previstos na lei que, relativamente a esta matéria. Portanto, era preciso perceber qual é que é a intenção do Governo quanto a este regime. Vai aprofundá-lo até onde? O que é que vai alterar concretamente? Isto implica passar a confiscar bens numa fase anterior do processo, numa fase mais cedo? É suposto percebermos, é para confiscar aquilo que não é detetável? Qual é que é o objetivo do Governo nesta matéria em concreto? Depois é dito também que alargar os mecanismos de colaboração premiada no âmbito do processo penal, alargar as fases processuais e a tipologia de crimes que admitem colaboração premiada aos arguídos. Em que formato é que isto vai ser feito? Qual é que é o objetivo do Governo? Como é que isto se vai materializar? Depois, relativamente ao MNAC, eu gostava de lhe perguntar o que é que herdou em concreto? Porque o MNAC foi um mecanismo criado, não tem assim tanto tempo, tinha um conjunto de objetivos, mas a percepção é que ficou um pouco aquém da concretização desses objetivos. Portanto, gostava de lhe perguntar o que é que herdou e o que é que, entretanto, após ter iniciado funções, o que é que já fez, além daquilo que consta, lá está, da agenda que também implica o reforço dos mecanismos e, portanto, que mecanismos são estes? Como é que vai reforçar? O que é expectável assumirmos? E lhe perguntar também sobre a questão do SES em Vila do Conde, já, já respondeu, mas houve um tema que falou relativamente à assessoria jurídica. Nós somos muito favoráveis a essa ideia, até como forma de resolver ou tentar resolver um dos grandes problemas da justiça, que é efetivamente a demora, não é? O constante dilatar dos prazos em que processos se arrastam anos e anos a fio. Por isso eu perguntava-lhe, em concreto, nesta questão da assessoria, e mesmo já tendo dito que é algo mais complicado, mas qual é que é o plano do governo? Se é fazer algo semelhante àquilo que existe, por exemplo, no Tribunal Constitucional, em que existem assessores jurídicos que despacham uma série de procedimentos, sendo que, obviamente, estão sob a supervisão dos juízes, e, portanto, era perceber qual é que é a ideia do governo quanto a isto, porque há uma coisa que é certa. A senhora ministra tem todo o mérito na questão dos oficiais de justiça, não lhe quero tirar esse mérito na resolução desse drama, mas sabemos que isso vai ajudar, em parte, a reduzir os tempos médios de decisão dos tribunais, porque termos mais pessoas irá naturalmente ajudar, e ter essas pessoas também satisfeitas, coisa que não estavam, será certamente uma ajuda. Mas o que mais fez o governo relativamente a esta questão concreta, medidas objetivas de redução dos tempos médios de decisão dos tribunais, que são um dos maiores flagelos que nós temos ao nível da justiça? E por isso gostava que, dentro, e atenção, não estou com isto a exigir que em tão curto espaço de tempo pudesse ser resolvido todos os problemas da justiça, mas pelo menos que nos dissesse para que caminho é que se está a caminhar, qual é que é o sentido das medidas que estão a ser pensadas ou implementadas ou desenvolvidas, para que pudéssemos ter uma ideia daquilo que está a ser feito pelo seu Ministério, pela senhora Ministra, pelas senhoras Secretárias de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E a palavra, Sra. Ministra, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada pelas perguntas. Não espero aqui em tão pouco tempo eu pudesse ter resolvido tudo, e espero que não espere que eu possa responder a todas as suas questões no curto espaço de tempo que tenho, mas queria lhe dizer o seguinte, relativamente à perda alargada. Nós constituímos o grupo de trabalho, foi publicado o despacho no dia 19/9, e que diz claramente o que nós vamos fazer. Este grupo de trabalho, que tem o professor doutor Pedro Queiro, uma juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, a doutora Mestre Maria do Carmo Saraiva Menezes da Silva Dias, o doutor João Conde Correia, Procurador-Geral da República, membro do Conselho Consultivo, uma advogada, Mestre Vânia Costa Ramos, o doutor António Vaz Castro, professor auxiliar de Coimbra, o Mestre Pedro Almeida, da DGPJ, e também o Mestre Francisco Borges, do meu gabinete, vão trabalhar num anteprojeto para assegurar a transposição da diretiva, de 2024-1260, de 24 de abril, quanto às modalidades de perda alargada de bens em espécie, perda de bens não baseada numa condenação e perda de bens identificados numa investigação penal. E também no domínio processual penal, para dotar os mecanismos substantivos de perda de bens e de um enquadramento processual alargado. Vamos trabalhar com base na diretiva e em respeito com a Constituição. Portanto, não é preciso alarmismos, julgo eu. O trabalho vai ser feito, há um prazo para o cumprir, contamos ter um projeto, uma proposta, um anteprojeto que me será apresentado em janeiro de 2025, pois terei todo o gosto de discuti-lo com todos os membros do Parlamento, repetindo até na comissão ou até em reuniões noutro formato que entendam mais adequadas. O tema, o que é que estamos a fazer? Nós não temos tido mãos a medir. A agenda da anticorrupção, também é preciso que se perceba, que nos foi encarregue e que assumimos essa tarefa com todo o gosto, não depende apenas do Ministério da Justiça, não depende apenas sequer do Governo, tem temas sensíveis, como aqueles que elencou, e que gostaríamos de discuti-los e aprofundá-los também, em partilha com os demais grupos parlamentares, durante o ano 2025. Não podemos, não é possível, a mais pura das verdades é esta, não conseguimos acudir a tudo neste tempo que tivemos. O MENAC que herdámos foi um MENAC que estava a arrancar naquele momento, portanto, ainda sem a tração que deveria ter, e com algumas fragilidades de funcionamento, que acredito que algumas estejam a ser comatadas. Julgo que termos falado muito do MENAC ajudou também a que algo fosse mudando, mas é um tema também que temos que trabalhar numa melhor organização. É um instituto independente do Ministério da Justiça, porque nós não temos poder de direção sobre o MENAC, mas reconhecemos que estava numa situação ainda muito embrionária quando o encontramos e quando tomámos posse. Quanto à redução dos tempos médios, há um diploma muito importante que acreditamos que vai ter um impacto na redução dos tempos médios e que foi aqui apresentado no Parlamento pela Sra. Secretária de Estado Adjunta da Justiça na semana passada, que é o diploma das citações eletrónicas, que parece uma coisa simples, não é? É um princípio de uma simplificação. Todos os processos, todas as diligências que estamos a fazer ao nível de projetos PRR para a digitalização, quer na fase de inquérito, que é algo que vamos apresentar muito em breve também, quer noutros sistemas de interoperabilidade dos vários sistemas da justiça, acreditamos que vão ter esse efeito prático, sendo pragmática em termos concretos. Teremos depois que olhar para as leis do processo para as simplificar e otimizar. Trabalho a ser feito, espero eu, durante o ano 2025.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado. Combate aos incêndios florestais exige seriedade e firmeza, do topo à base de cadeia de comando. Aproveito para saudar o esforço de todos os profissionais e cidadãos no seu combate. Nós ouvimos, o país ouviu o Sr. Primeiro-Ministro anunciar ao país a existência de interesses que sobrevoam a ocorrência de fogos com origem criminosa. Esta afirmação foi desmentida por agentes da Polícia Judiciária, que estão sob a tutela da Sra. Ministra, especializados na investigação na causa das ignições dos incêndios. Na mesma conferência de imprensa ouvimos ainda o Sr. Primeiro-Ministro anunciar a criação de uma equipa especializada em aprofundar com todos os meios de investigação criminal os incêndios florestais. Há 3 anos que existem 2 equipas especializadas, uma sediada a norte e outra no centro do país. Que pergunta à Sra. Ministra o que é que esta equipa anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro vem acrescentar de novo. E segundo, se a Sra. Ministra pode fornecer a esta comissão mais elementos sobre os alegados interesses que sobrevoam a ocorrência de fogos que o Primeiro-Ministro alegadamente identificou, porque só podemos acreditar quando o Primeiro-Ministro fala ao país, fala com base em conhecimento empírico. Obrigado.
A palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós estão várias investigações em curso. Eu tive o cuidado de pedir informação atualizada sobre o número de detidos pela Polícia Judiciária, aos quais foi aplicada, detidos desde no mês de novembro, no mês de novembro, no mês 9, no mês de setembro, que por incêndio florestal e não florestal. E estamos a falar, peço desculpa que não os contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 pessoas relativamente às quais há indícios fortes de terem causado estes incêndios, 80% dos quais já ficaram em prisão preventiva. E foram detidos em várias regiões. O que está a ser feito é a investigação profunda destas matérias, de quem perpetuou alegadamente perpetuou estes crimes de incêndio, e perceber se existe um padrão que motive novas investigações. Não podemos é ficar apenas satisfeitos com a mera detenção, porque temos que perceber se existe um padrão. Se existe, temos que perceber. Não posso identificar muito mais sobre matérias que estão em investigação criminal. Essas equipas que menciono e que existem, não incluem, salvo erro, a PSP, portanto, é uma discussão que está em cima da mesa, se fará sentido. Peço desculpa. E deverão ser otimizadas, inclusive, e eventualmente até estendidas para outras regiões do país, nomeadamente para o Sul, que é uma área não coberta.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. É natural que equipas que investigam fogos rurais não incluam a PSP, incluam a GNR, é assim já há muitos anos. Portanto, eu reparo também que a Sra. Ministra me respondeu com dados sobre incendiarismo, que é um fenómeno que é preciso atender, combater, de forma eficaz e com base no conhecimento científico, evitando o populismo penal, que foi o que aconteceu, pelo que consigo depender pela afirmação do Sr. Primeiro-Ministro e a resposta cuidadosa e cuidada da Sra. Ministra, que denotam que, afinal, preferiu-se uma conferência de imprensa em que caiu o pé para o populismo, em vez de ter optado pela seriedade, que é o que se exige em momentos tão dramáticos como esse. Queria voltar à questão dos honorários e do protesto da Ordem dos Advogados. Queria perguntar à Sra. Ministra qual é que foi o real impacto do protesto no normal funcionamento dos tribunais, porque as entidades oficiais afirmaram que funcionou tudo normalmente, o que é difícil de acreditar, porque entendemos nós, se assim não fosse, seguramente não teria aprovado a portaria que temos estado a debater até agora.
Sra. Ministra.
Eu queria, antes de mais, fazer um esclarecimento. Eu não comentei, não estaria a comentar e não comentaria nunca as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Eu limitei-me a esclarecer uma opinião que me pediu e um ponto que me pediu. Quanto à questão da PSP, a PSP são os olhos, também os ouvidos de muita gente na população e, por isso, incluir a PSP fará todo o sentido. Quanto ao tema do impacto, eu percebo, Sr. Deputado, não quero acreditar, mas nós tivemos o cuidado, através da direção da DGAS, da Direção-Geral da Administração e da Justiça, contactar e fazer uma monitorização direta com todos os tribunais sobre o impacto ao dia do protesto da Ordem dos Advogados. Essa monitorização foi feita ao dia, foi comunicada, nós reportámos essa informação e, de facto, não existiu esse impacto. Havia, não obstante existirem algumas limitações à abertura de listas, à substituição de advogados e aos próprios advogados que se tinham inscrito nas listas, que muitos, ou por vezes, não apareciam ou não poderiam ser contactados, a verdade é que os tribunais funcionaram naturalmente, normalmente, não tenho os números exatos, eu julgo que, não sei se podemos ter aqui, se temos aqui esses dados mais concretos, mas também lhe posso fazer chegar com todo o rigor ao dia ou à semana esses dados. Não houve impacto e, volto a dizer, a portaria não é uma reação à senhora bastonária.
Obrigado. Por favor. Peço desculpa, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra. Nós acreditamos em factos, em estatística e em dados e presumimos sempre quando uma governante ou um governante fala, está a dizer a verdade ao país. Por isso, quando temos dúvidas, fazemos perguntas. E aguardamos que nos forneça os dados. Muito agradecemos essa disponibilidade. Pergunto à Sra. Ministra se não vê um obstáculo ético, legal ou constitucional no facto de ter um Ministério Público a nomear advogados contra quem vai litigar, apesar de que não revelou, a sua secretária já revelou incómodo com a palavra escolher, o que é facto é que o Ministério Público pode nomear o advogado ou o advogado estagiário contra o qual vai litigar e se acha que isso não abre nenhum problema ético.
Sra. Ministra. Muito obrigada. Podemos voltar a rebater o tema e, sem qualquer problema. E eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas e, portanto, o que eu puder e souber responder, terei todo o gosto em esclarecer. Quanto à questão da ordem e da nomeação dos advogados do Ministério Público, eu não tenho... A senhora Bastonária falou muito de corrupção e lançou uma mancha sobre todas as entidades que poderiam indicar ou escolher o processo de advogados. Eu não me revejo nesse tipo de afirmações. A situação era a que existia e, repito, se o sistema funcionar como é suposto funcionar e nós não temos razão nenhuma para não acreditar que ele funcionará normalmente, não há, esta válvula de escape nunca será ativada. Não sei se há aqui alguma questão concreta que a senhora Secretária de Estado queira esclarecer.
Não sei quanto tempo temos. Até aos 6 minutos.
Ah, ok.
Então,
sei dizer que, em primeiro lugar, nós não alterámos. Não alterámos. A possibilidade de nomeação pelo órgão de polícia criminal ou pelo Ministério Público, nos casos em que presidem aos atos respectivos, constava da portaria que foi alterada. Não foi uma alteração que tínhamos introduzido, não consigo perceber. Essa parte não foi alterada. As alterações foram aquelas que referi há pouco. Por outro lado, se pergunta se não vemos nenhum obstáculo ético ou qualquer desconformidade com a Constituição, não a vejo. São nomeações que são feitas para assegurar o direito de defesa aos arguídos nos atos em concreto. Mas, como digo, se alguma coisa houvesse a questionar em relação a isso, não seria certamente no que diz respeito às alterações introduzidas com esta portaria. Porque, repito, essa possibilidade constava da versão que existia até ontem. Anteontem. Portanto, não alterámos essa parte, não pode deixar de ser assim. Um órgão de polícia criminal vai interrogar um arguído nos termos em que o artigo 64 prevê que é obrigatória a assistência judiciária, assistência por defensor, não pode deixar de nomear um defensor, porque senão não pode ouvir. Um Ministério Público, um procurador...
O tempo está esgotado.
Desculpa. Deduz uma acusação, não pode deixar de nomear um defensor porque ele obriga.
Muito obrigada. A senhora ministra já não dispõe de tempo para responder. Se quiser gastar o tempo com a pergunta, eu depois, amavelmente, darei à senhora ministra um minuto ou dois para conseguir responder, já extravasando... a grelha que aqui está.
Senhora Presidente, para respeitar a grelha, eu amavelmente cedo um minuto do meu tempo ao Governo.
Muito obrigada.
Para poder responder às três perguntas que tentarei fazer.
Obrigada, porque assim
telegráficos e respeitamos a grelha. Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, o ex-Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, afirmou publicamente que o país tem um problema com escutas. Em novembro seriam 15 mil telefones interceptados. Na Assembleia da República, a Senhora Procuradora-Geral disse que eram 10 mil. Eu pergunto à senhora ministra se também entende que o país tem um problema com escutas ou se acha que a comunidade pode ter a certeza que os meios intrusivos de produção de prova de que são usados são só usados em caso de absoluta necessidade. Pergunto também ainda à senhora ministra se entende que pode ser de alguma forma estabelecido um nexo de causalidade entre a representatividade feminina entre operadores judiciais e a morosidade da justiça. Por último, pergunto se entre o governo existem dúvidas jurídicas sobre a possibilidade da Polícia Municipal, fora exceções, poder deter cidadãos, uma vez que, no entendimento da Assembleia da República, a lei é clara, existindo inclusivamente um parecer homologado da Procuradoria-Geral da República de 2008.
Senhora Ministra, tem a palavra para responder.
Sim. O Ministério da Justiça não termina com as escutas nem... Portanto, há meios de controlo no Ministério Público e o Ministério da Justiça não se irá imiscuir nessa matéria. A senhora Procuradora veio, presta contas também aqui no Parlamento e é ela que terão que fazer essas perguntas e julgo que os fizeram e que ela terá respondido. Quanto ao tema de nós gerimos, nós somos um Ministério de Mulheres, portanto... Não vou pronunciar. Eu percebo a sua pergunta. Não queria criticar comentários que foram feitos pela senhora Procuradora-Geral da República em funções. É uma questão de gestão e é apenas isso. Obrigada.
Muito obrigada. Ainda tem tempo.
Sim. Falta, senhora Presidente, a pergunta sobre a Polícia Municipal. Se há dúvidas homologado pela Procuradoria-Geral da República e, enfim, um entendimento que vigorou durante anos.
Foge da minha alçada e eu não vou me pronunciar. Obrigado.
O Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, os nossos cumprimentos. Sra. Ministra, no início da sua audição, referiu que já recebeu várias dezenas de presidentes de Câmara relativamente às infraestruturas e que eles, das reuniões que tinham tido anteriormente, só tinham recebido promessas. Sra. Ministra, é como nós vamos sair daqui hoje. Porque, na verdade, a senhora ministra referiu já muitas coisas que está a fazer, daqui a 15 dias, daqui a um mês, e, portanto, ficamos com uma grande expectativa para próximas reuniões, para saber se aquilo que nos disse aqui, que vai acontecer nas próximas semanas e próximos meses, se efetivamente se concretizará ou não, porque até agora, enfim, estamos no ponto zero. Portanto, o Governo refere a herança que recebeu do Governo anterior, e refere medidas que está a querer tomar para alterar aspectos relevantes que devem ser alterados, mas até agora os resultados ainda não foram produzidos. Ora bem, mas então vamos por algumas questões concretas, que já foram, algumas delas já foram aqui referidas. Sr. Ministro, relativamente à questão dos advogados, o que é objetivo é que esta portaria atropela a Ordem dos Advogados, na medida em que a legislação é claríssima no sentido de que compete à Ordem dos Advogados proceder à nomeação dos advogados para proceder no âmbito do apoio judiciário. E aquilo que se prefigura com esta portaria é um regresso ao que acontecia quando há 40 anos eu fui estagiário da advocacia, que era o primeiro licenciado em Direito, passa perto da porta, arrisca-se a ser nomeado defensor para depois pedir justiça, mesmo sem conhecer o processo. E, portanto, eu creio que, com este procedimento, estamos perante um retrocesso enorme em matéria de direitos fundamentais e de acesso à justiça. E, portanto, seria muito bom que o Ministério da Justiça acordasse com a Ordem dos Advogados um novo regime de honorários que, efetivamente, não é significativamente revisto há muitos anos e deverá ser, tendo em conta a importância da garantia do acesso ao direito para os cidadãos, evidentemente que seja mais justo para os advogados, mas que fundamentalmente tenha em conta os cidadãos. Senhora Ministra, funcionários judiciais, nós verificámos que houve um acordo com o Sindicato de Funcionários Judiciais relativamente a uma questão pontual, que é o suplemento de recuperação processual, mas o problema de fundo é ter que ver com os estatutos funcionários judiciais, que a Ministra Paula Teixeira da Cruz não concretizou, e a Ministra Francisca Vandunen também não, e a Ministra Catarina Sarmento de Castro também não, e, portanto, os funcionários judiciais continuaram a ser deixados para trás relativamente ao seu estatuto. Para além de que o déficit manifesto de funcionários judiciais é, porventura, uma das principais causas para a morosidade da justiça e para as dificuldades. Segundo os sindicatos funcionários judiciais, haverá um déficit de 1.700 funcionários judiciais. Seria saber se a senhora ministra confirma esta necessidade, assim como a possibilidade de haver 458 aposentações no final deste ano, que se aproxima a passos largos. E que medidas é que tinha o senhor a tomar, para além de que já está anunciado, para poder comatar este déficit que efetivamente é tremendo. Ainda sobre advogados, há uma questão que falámos muito nos últimos anos aqui, sem chegar a lado nenhum, que tem que ver com o problema da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, a CPAS. E aqui, perante a dificuldade, que importa reconhecer, nunca direi que o problema é simples, mas a solução tem sido criar grupos de trabalho atrás de grupos de trabalho. Bem, continuamos com os grupos de trabalho. Bom, a questão é esta. Há quem defenda que se deve permitir a opção dos advogados entre descontar para a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores ou aderir ao Regime Geral da Segurança Social. Há quem diga que isso pode ter consequências relativamente, há quem diga que são devastadoras, há quem diga que não, relativamente à subsistência da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. Gostaria de saber se já refletiu sobre esta matéria e o que é que nos pode dizer acerca disso. Queria referir ainda a questão dos técnicos de reinserção social. Como se sabe, isto é um problema que já falámos dele muitas vezes, já é um problema que se arrasta há muitos anos também. Ainda há poucos dias os técnicos de reinserção social se manifestaram em frente ao Palácio de Belém. Tive a oportunidade de passar por lá e que me disseram que havia uma reunião agendada com a senhora ministra, da qual tinham grandes expectativas, se disseram ainda este mês de setembro. Gostaria de saber se confirma e o que é que pensa dizer a estes funcionários relativamente às reivindicações que fazem, que nos parecem muito justas, de que, de facto, haja uma carreira única a nível do pessoal de reinserção e de técnicos de reinserção social, técnicos superiores e técnicos de reinserção social, para que se ultrapasse uma situação muito má relativamente a estes funcionários, que são fundamentais não só para as prisões, mas eu diria até muito para além disso, no âmbito da reinserção social. Muito obrigado. Eu queria que disponha de 5 minutos, não era?
Tem 6 minutos.
6. Então, não, então aproveito estes segundos para completar esta ideia. É que, na verdade, estes funcionários desempenham uma função essencial relativamente à vigilância eletrónica fora das prisões, que é algo muito complicado e que, por exemplo, pode pôr em causa a sua própria segurança, tendo em conta os contactos que têm de fazer e as pessoas que têm de vigiar, e mesmo nos próprios, e no âmbito da reinserção social e no próprio sistema prisional, tem um papel fundamental. A carreira, não sendo atrativa, tem tendência a poder ser substituída por pessoas sem a qualificação necessária. Portanto, há aqui uma situação muito anómala que é muito urgente que seja retificada.
Tenho a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, muito obrigada pelas suas perguntas também. Só receberam promessas e estão têm expectativas das próximas reuniões, eu também. Era sinal que tudo estava a correr pelo melhor, designadamente, hoje. Não estamos no ponto zero, não estamos no ponto zero. Nós começámos no ponto menos 20, acho que já estamos à tona d'água, mas ainda há muito por fazer. Mas estamos neste momento... Já estamos um bocadinho acima disto e já conseguimos, julgo eu, com as dificuldades todas que temos, já conseguimos trazer muitas pessoas para o nosso barco e para nos ajudar neste processo que é difícil e que a todos convoca. O tema da... eu estava aqui a olhar para não me queria perder nas suas questões... E só voltando ao tema da portaria, não é um retrocesso, eu volto a referir, a portaria vem responder a uma situação anómala, que se existir, se tudo falhar, temos uma solução. Acredito, a Ordem dos Advogados, ao longo dos últimos anos, tem cumprido exemplarmente esta função e não nos foi dado a conhecer esta dificuldade, que foi agora, se calhar, mais evidenciada por esta situação. Penso que retirei das suas palavras quase um pedido para... Acordem lá o novo regime da tabela de honorários para que isto termine. Não é isso. Nós estamos a rever, nós estamos a trabalhar. A senhora Bastonária sabe bem, desde o primeiro momento, que tínhamos uma meta, que tínhamos um calendário de análise, que temos uma reunião marcada há mais de um mês. Antes do protesto ser anunciado, já nós tínhamos a reunião marcada. Pronto, isto posso lhe garantir, sem qualquer sombra de dúvidas, foi anunciado e não há dúvidas, é uma questão de ir ver os ficheiros. E por isso não temos essa questão. O tema do déficit dos oficiais de justiça, nós estamos a fazer uma análise porque nem todas as falhas dos quadros são falhas efetivas, mas estamos focados na revisão dos estatutos. Já houve várias reuniões com os conselhos superiores, já existiram também reuniões com os sindicatos para definir um novo paradigma para os oficiais de justiça. Nós não queremos resolver o problema atual dos oficiais de justiça e queremos também projetar um novo oficial de justiça para o futuro, para uma carreira que possa ser sustentável, designadamente, tendo em conta todas as mudanças que a sociedade tem vindo a sofrer. Estamos, neste momento, com o concurso lançado, estamos até a otimizar o próprio processo de concurso para que ele possa ser mais rápido, e estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance, acredito, para poder melhorar as condições. Quanto aos técnicos de reinserção social... Fizemos um concurso, estão a entrar, o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu e identificou especificamente as entradas que ocorreram, julgo que... E algo a este compromisso, eu disse não fazer mais promessas, salvo trabalhar tudo o que posso para melhorar o que temos ainda que melhorar. Essa é uma delas, tenho esse compromisso e espero poder-lo fazer. Espero poder vir aqui muitas vezes prestar contas do trabalho que temos vindo a desenvolver, que se em 5 meses, e não é falsa modéstia, já contribuímos em tantos níveis para melhorar algumas, o nosso funcionamento da justiça, acredito que com esta equipa podemos ir muito mais longe. Obrigada.
Sim, tem tempo ainda, faz favor. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Só queria dizer isto. Ouvi o Sr. Deputado dizer que, em relação à portaria, que ela era um atropelo à Ordem dos Advogados, e eu, se calhar, acho que a melhor forma de mostrar que, de facto, esta portaria não é um atropelo à Ordem dos Advogados, para além de defender o direito de defesa constitucionalmente consagrado, é ler os termos da portaria. E o que nos diz a portaria é isto. A portaria que está hoje em vigor, no seu artigo 2º, número 1, que mantém a redação anterior, diz: a nomeação de patrono ou defensor é efetuada pela Ordem dos Advogados, podendo ser realizada de forma totalmente automática através de sistema eletrónico gerido por esta entidade. Esta competência, esta atribuição, continua na Ordem. O número 2 que nós alterámos desta norma diz: para efeitos do disposto do número anterior, os tribunais, as secretarias ou serviços do Ministério Público, os órgãos de polícia criminal e os serviços de segurança social devem solicitar a nomeação de patrono ou defensor à Ordem dos Advogados, sempre que nos termos da lei se mostre necessária. Portanto, estas duas normas, o que nos dizem é: a competência para a indicação era e continua a ser da Ordem. O que nós criámos, repito, é um regime que só funciona quando a Ordem não disponibiliza o seu sistema ou que, por qualquer outra circunstância excepcional, não se revele possível atender à escala da Ordem. E entre adiar o ato e nomear quem se disponibilize a aceder à nomeação, preferimos, achamos que é preferível, em nome da defesa dos direitos dos arguídos, nomear assim.
Obrigada.
Tem toda a razão.
Senhora Ministra, tem, vai terminar?
É só, rapidamente, em relação ao despacho de conjunto de nomeação da Comissão para auditar a Caixa de Previdência, como há pouco a Senhora Ministra referiu, ele está criado. Eu dei hoje despacho a nomear o seu Presidente. E todas as diligências irão ser feitas a partir daqui. A opção do Governo é diferente do anterior Governo. Optámos por criar esta comissão e, sob a égide desta comissão, uma auditoria a ser feita pela IGF e um estudo a ser feito por um grupo técnico, que tem técnicos quer da IGF, quer da Segurança Social, para a realização de estudos atuariais que permitirão à comissão decidir com base em todos estes elementos. Para além disso, o que está no próprio despacho, como sendo opções a considerar, são três. A possibilidade de integração na Segurança Social, a possibilidade de manutenção da SEPAS com melhorias no seu sistema, ou a possibilidade de os advogados poderem optar por um regime ou por outro. Para que esta comissão possa apresentar um relatório, entendemos que se revelava essencial fazer previamente estes dois estudos, financeiro pela IGF e este estudo pelo grupo técnico, e, portanto, todas estas diligências estão em prazo e estão a ser cumpridas.
Terão mesmo terminado.
É um problema difícil, mas que vamos analisá-los e não teremos problemas em tomar uma decisão.
Muito obrigada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do LIS, o Sr. Deputado Paulo Moas, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também a Sra. Ministra e as Sras. Secretárias de Estado. Sra. Presidente, vou tentar fazer as perguntas por três blocos separados. A primeira questão tem a ver com uma situação que não é nova, vários deputados já se referiram a ela, que tem a ver com a morosidade na justiça. Todos sabemos que Portugal é um dos países da União Europeia com uma justiça mais lenta, somos sistematicamente condenados nos tribunais internacionais por esse facto, e portanto queria começar por perguntar em que é que o Ministério está a trabalhar para tentar dar a volta a esta situação. Há um ponto que é especialmente complicado, que é o da jurisdição administrativa, que inclusivamente no relatório de atividades do Ministério Público era referido como estando num estado catatónico, e portanto também, e aliás, Há uns dias, inclusivamente, tivemos um debate no plenário sobre esta matéria, sobre questões que estavam relacionadas com a contratação pública, com os efeitos suspensivos das impugnações dos contratos, que ficam anos a fio à espera de resolução nos tribunais administrativos. Isto tem custos para o Estado, tem custos para os particulares, tem custos para os direitos dos particulares quando se dirigem aos tribunais administrativos e fiscais para verem esses direitos cumpridos quando o Estado ou as entidades públicas não os cumprem. E, portanto, é especialmente grave e, na nossa opinião, deveria ser uma prioridade. Ligando também à questão dos oficiais de justiça, que é também apontada como uma das razões para a demora nos processos. Talvez, ao contrário da intervenção da senhora deputada do PSD, que disse que a senhora ministra conseguiu apaziguar a situação, eu talvez teria um pouco mais de cautela em cantar já a vitória. Recordo que a sua antecessora, aqui no Parlamento, disse que 2023 seria o ano dos oficiais de justiça, e foi o que foi. Recordo também que o último concurso que foi lançado teve apenas 5 candidatos. O sindicato que não subscreveu o acordo continua a contestar a situação. Houve até uma manifestação espontânea de oficiais de justiça. Tivemos também hoje a notícia de que o concurso que foi lançado foi impugnado e, portanto, também queria questionar sobre essa matéria e perguntar o que é que a senhora ministra nos pode dizer sobre essa matéria e perceber, no fundo, se será uma prioridade rever o estatuto, dar condições de dignidade aos oficiais de justiça para podermos recrutar mais oficiais de justiça, o que é absolutamente essencial para que a justiça possa funcionar, e também se há articulação com outras entidades do Estado, porque também sabemos que pessoas que se candidatam aos concursos para oficiais de justiça, candidatam-se a uma série de outros concursos da função pública e do Estado, e depois, enfim, achamos que temos um número suficiente e não temos, e passam para outras entidades públicas. Portanto, queria começar com estas duas questões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Bom, relativamente à morosidade da Justiça, e voltando ao princípio, a nossa preocupação foi trazer para este esforço que vai ter que ser feito todos os agentes do setor. E daí a nossa preocupação em criar quer melhores condições para os oficiais de justiça, quer aumentar e melhorar as condições também de acesso à magistratura, e também criar alguns mecanismos que permitam, nós temos um investimento, eu estava aqui a ver as notas, mas de vários milhões, mais já concretizados, mais de 6 milhões de investimento em obras para dar melhores condições aos tribunais, porque também é importante que isso ocorra e que seja dado. Quanto ao tema da justiça administrativa, há um estudo que está a ser feito, ainda não é público, mas está a ser concluído pelo Centro de Estudos Sociais de Coimbra, que nos vai dar muitas pistas para essa matéria. E é sobre esse estudo que nós queremos debruçar-nos. Não queremos estar a antecipar soluções sem fazer uso dos estudos que foram encomendados até pelo anterior governo, foram feitos, merecem-nos todo o respeito e queremos olhar, trabalhar sobre esses estudos. Quanto aos oficiais de justiça e à manifestação espontânea, não sei se foi espontânea ou não espontânea, mas sei que sim, que existe alguma inquietação da parte de um dos sindicatos, que não quis, na sua liberdade, não poderia ser de outra maneira, assinar o acordo, não concordou, e está no seu direito de manifestação e de se indignar com o que entender, nem me vou pronunciar sobre isso. O que lhe posso dizer é o que nós estamos a fazer. Como lhe digo e repito, reuniões sucessivas que já tiveram lugar, quer com os Conselhos Superiores de Magistratura, quer com os próprios sindicatos, com ambos, inclusivamente com o SOJ, para trabalhar numa nova dinâmica e num novo estatuto, é o que estamos a fazer. O nosso acordo, e para que fique claro, o acordo que nós firmámos com os oficiais de justiça tinha as duas componentes, a revisão do suplemento e a revisão do estatuto, com calendário. Nós temos consciência que a atribuição que foi dada ao suplemento, a revisão do suplemento, era um primeiro passo, que nós achámos que era muito justo que, não condicionar a atribuição desse suplemento à revisão do estatuto. Nós não gostamos de negociar com espadas em cima da mesa. Nós gostamos de negociar de uma maneira livre e, por isso, decidimos, se calhar até correndo alguns riscos, não sei, mas achámos que era o correto a fazer. Está aqui o valor e agora vamos conversar. E foi isso que fizemos e é isso que gostamos de fazer com as várias entidades com quem temos conversado e, se calhar, por isso temos conseguido também chegar a bom porto com tantas. Quanto ao concurso impugnado, é verdade, embora o concurso tenha exatamente os mesmos termos que tinha o anterior e que não foi impugnado, não mereceu nenhum obstáculo do Sindicato dos Oficiais de Justiça no anterior concurso, a verdade é que houve uma ação, tivemos conhecimento dela ontem, salvo erro, da interposição dessa ação, que não tem efeito suspensivo e, portanto, não obstante existir esta vontade de criar problemas numa solução que é urgente, que temos que dar conta e que estamos a tratar, temos que lidar com ela, vamos responder. E para dar nota, muito obrigada, nós abrimos vagas para 570 oficiais de justiça, neste momento já temos 1.700 candidatos. Parece que é uma boa notícia. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente.
Apesar de... Vou só uma explicação, porque inadvertidamente foi colocada zero, mas eu sei que ainda tem 2 minutos e meio... E, portanto, vamos...
Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Sra. Ministra. Vou também tocar nas questões que dizem respeito aos advogados, por falar em negociar com espadas em cima da mesa. Confesso que não compreendi totalmente, porque aquilo que a Sra. Secretária de Estado disse inicialmente foi que, materialmente, nada tinha mudado. Depois a Sra. Ministra disse-nos que era para a situação excepcional em que a Ordem dos Advogados não indicasse, mas a verdade é que o argumento de desta forma estamos a garantir os direitos, liberdades e garantias dos arguídos, não nos parece que seja isso que acontece nestas situações, porque estamos a falar de situações em que... Já foi aqui referido, não é? As situações de alguém que vai lá está só de corpo presente porque não teve sequer tempo para estudar o processo e, portanto, limita-se simplesmente a pedir justiça na diligência ou a estar presente na diligência. Parece-nos que isto está muito longe de ser uma forma de garantir os direitos, liberdades e garantias dos arguídos, ou seja, de quem for numa situação de necessidade imediata. Mas perguntava também, porque a verdade é que a bastonária da Ordem dos Advogados se pronunciou, disse que era totalmente reprovável esta mudança que o Ministério da Justiça tinha promovido, fez a ligação entre esta portaria e o protesto dos advogados, diretamente, e portanto, perguntava se, previamente à aprovação desta portaria, se houve algum contacto com a bastonária da Ordem dos Advogados, se a Ordem dos Advogados estava informada de que isto seria aprovado, porque quando a Sra. Ministra nos diz que a revisão da tabela de honorários dos advogados é uma prioridade, é algo que vai acontecer, é importante, mas ao mesmo tempo, aparentemente, há um conflito com a Ordem dos Advogados e, portanto, também temos aqui algumas dúvidas sobre como é que é a forma que esta negociação está a ser feita e estes contactos estão a ser feitos. Também sobre a questão dos advogados, e vou já fazer também as últimas questões que tinha muito rapidamente, pergunto se há alguma intenção de revisão do Estatuto das Ordens Profissionais, do Estatuto da Ordem dos Advogados. Recordo que o Partido Social Democrata foi muito crítico da reforma que foi feita. E depois, umas últimas questões sobre infraestruturas. Em primeiro lugar, para perguntar, a sua antecessora também tinha lançado um programa de identificar infraestruturas que estivessem no Ministério da Justiça, que não estivessem a ser utilizadas e que pudessem ser convertidas em habitação. Portanto, pergunto se isso é algo que este Ministério vai continuar. Vou mesmo terminar, Senhora Presidente, e também não quererei utilizar a segunda ronda, se é algo que este Ministério quer continuar, e também sobre o estabelecimento prisional de Lisboa, o que é que este Ministério e o Governo quererá fazer relativamente ao edifício, aos terrenos. Houve várias coisas que foram referidas ao longo dos anos, desde utilizar para hotéis e habitação, residência universitária e campos de justiça. Portanto, gostaríamos de saber qual é a visão da Sra. Ministra sobre essa matéria. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Melacho. Não há um conflito com a Ordem dos Advogados. Eu sei que a Sra. Bastos, se calhar queria, mas é difícil. Porque eu sou muito... Eu não quero usar a palavra resiliente. Mas eu prezo muito as relações institucionais e tenho tentado manter, e julgo que a Sra. Bastos poderá dar nota disso, um contacto ao longo das nossas poucas intervenções que tivemos. A negociação foi feita também com a Sra. Secretária de Estado. Eu, como fui advogada no meu passado, julguei que era prudente e importante não estar tão acompanhar tão de cima e tão perto estes temas que possam contender com o meu passado. Portanto, quer na Caixa de Previdência, quer na Ordem dos Advogados, pedi à Sra. Secretária de Estado da Junta e da Justiça para conduzir estes temas. Não obstante, reuni com a Sra. Bastonária numa primeira reunião e falei com... Tive a oportunidade de conversar com ela, sempre foi necessário. Neste momento não foi. Aliás, também a Sra. Bastonária não me deu nota que iria fazer protestos e fazer... houve algumas ameaças, mas não me ligou, não comunicou comigo que iria prever no site da Ordem, que tem a certeza que querem inscrever-se, veja lá, não quero voltar atrás, que listas negras... também não me disse que ia fazer, também não partilhou comigo que tinha intenção de perseguir alguns magistrados. Há várias coisas que foram passando, mas eu sou uma pessoa bastante paciente, a paciência é uma virtude, claro que às vezes deixa de ser, mas neste momento julgo que ainda devo ser paciente. Não estamos com a questão da tabela, é uma decisão do Governo, vamos conversar com a Sra. Bastonária, mas é uma decisão, é o tema de análise do Governo, portanto... como digo, a Ordem tem cumprido até ao presente a sua função de apoio judiciário e espero que continue a cumprir porque tem-no feito bem. Quanto à lei dos atos, julgo que não há momento agora de fazer essa alteração, até porque ela foi uma meta PRR, tal como foi definida, e portanto não é o tempo de olhar para essa matéria. E quanto à visão do EPL, Eu, por acaso, já no meu passado fui advogada de direito imobiliário, até poderia dar algumas opiniões, mas não tenho opiniões sobre o que é que lá vai ser feito, desde logo porque não é um imóvel do Ministério da Justiça. Se fosse, eu poderia dizer o que é que planeava fazer lá. Neste momento, como se sabe, ou se não sabe, eu explico, o EPL foi cedido à Estamo em 2008 e o Ministério da Justiça tem que pagar uma indenização por não desocupação, que não é baixa. É um dos temas que temos que resolver também, porque o EPL está lá, deixou de ser feito qualquer investimento nas infraestruturas. Eu tive a oportunidade de visitar o EPL já e pude testemunhar com os meus olhos as condições de algumas alas que eu digo que não são aceitáveis. É um tema que temos que tratar com urgência, pelo que representa. E eu tive a oportunidade também na minha intervenção no Parlamento. Cumprir a pena não tem que ser, não passa por condições que não são dignas para os reclusos e mais, muito menos, para os presos preventivos que não são ainda sequer condenados. Não sei se cobri todas as suas questões. Se houver algum tema, por favor, peço-lhe que me indique.
Muito obrigada. Mas também não disponho de mais tempo, portanto, não tem importância. Assim sendo, terminou-se esta primeira ronda. Nós já temos algumas inscrições para a segunda ronda. Não sei se querem, vamos fazer de seguida já a segunda ronda. E depois temos ainda uma audição a requerimento e fazemos depois, entre isso e o início da audição, um pequeno intervalo para também podermos descansar. Portanto, temos já aqui para a segunda ronda. Agradeço às pessoas que pretendem inscrever-se, que pretendam participar na segunda ronda, se inscrevam. Eu sei, sim. Portanto, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ok? Não. Dois, três, quatro, cinco, seis, 9 pessoas inscritas para a segunda ronda. E, portanto, portanto, isto vai durar 18 minutos, mais 18 minutos para a Sra. Ministra responder. Portanto, vamos dar a palavra, vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Santos, do Partido, do Partido Social Democrata, para a sua pergunta.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, em particular, cumprimentar a Sra. Ministra e as senhoras secretárias de Estado. Sra. Ministra, a questão que lhe venho hoje colocar diz respeito ao Tribunal Judicial de Braga. Este Tribunal encontra-se atualmente numa situação limite da sua capacidade. Há muito que esta situação se encontra sinalizada, há muito que se encontra identificada a necessidade urgente de obras de ampliação, um problema que tem vindo a ser referido nos vários relatórios anuais da comarca. A quando da construção do edifício, há cerca de 30 anos, foi deixada uma ala, enfim, um espaço vazio, a pensar na futura ampliação do tribunal. Decorridos 30 anos, o mesmo espaço encontra-se igualmente vazio, não tendo sido realizada a prevista ampliação. Para além disto, este Tribunal necessita de uma intervenção urgente para resolver alguns problemas que representam perigo para os transeuntes, nomeadamente no tocante ao revestimento das fachadas, situação de risco que já foi, aliás, avaliada e assinalada pelo Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Braga. Segundo o relatório da comarca, já de 2021, o Palácio da Justiça de Braga precisa também de uma urgente resolução do problema das infiltrações, com uma intervenção na cobertura e colocação de novas telas. Estas intervenções revestem-se da máxima urgência, encontram-se sinalizadas há tempo demasiado, têm vindo a ser repetidamente sinalizadas nos vários relatórios da comarca, mas nada foi feito pelo anterior governo. As obras de ampliação permitirão não só que o Tribunal Judicial desempenhe adequadamente as suas funções, mas também permitirão instalar, nomeadamente, o Juízo do Trabalho e o Juízo de Família e Menores, o que se revela de extrema urgência também. Relativamente ao Tribunal de Trabalho, a entidade proprietária do espaço, a CIMECAB...
Já terminaste, deputado.
Já estou a terminar, muito obrigada. Já formalizou, aliás, a denúncia do respectivo contrato de arrendamento. Relativamente ao Juízo de Família e Menores, este Tribunal encontra-se instalado atualmente em instalações arrendadas, com uma renda mensal de 11 mil euros mês. Senhora Ministra, para quando as necessárias obras de requalificação e ampliação do Tribunal Judicial de Braga. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra, passo a palavra agora à sua deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Tem...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu peço desculpa, mas eu vou insistir. Eu comecei a minha intervenção dizendo que a Sra. Ministra aprovou uma portaria inaceitável, ilegal e autoritária, e vou insistir. A Sra. Ministra passou a palavra à Sra. de Estado, que disse, e aliás depois complementada pela Sra. Ministra, que não mudou nada. E depois explicou que era importante, a senhora Secretária de Estado, nós lermos a portaria. Nós lemos a portaria, queria informá-la disso. E disse que não identificaram até agora nenhuma falha no sistema, mas resolveram fazer a portaria para o caso de, havendo uma falha no sistema, isto é, se a ordem dos advogados não funcionar, se o sistema em vigor até agora não funcionar, em havendo uma falha, então ser possível esta exceção excepcionalíssima para não acontecer em caso algum a possibilidade de não haver defensor. Ora, o problema é mesmo este. É que não é normal fazer-se uma portaria não tendo sido identificada nenhuma falha no sistema. O problema é mesmo este. É que não há nenhum problema com o regime que está em vigor. Não foi identificada nenhuma falha porque não há nenhuma falha.
A lógica do sistema é mesmo que esteja absolutamente legada na ordem dos advogados a gestão da advocacia. E isso é feito para que haja transparência, para que seja possível escrutinar e para que não aconteça aquelas perguntas que nós tivemos a fazer. Porque quando perguntamos se acharia normal, a senhora ministra, se acharia normal o Ministério Público designar o advogado para o arguido que está a acusar, nós estamos a dizer isto numa situação desta exceção que foi criada aqui. Portanto, não sendo a ordem a designar na forma que funcionava até à publicação desta portaria. E, portanto, sim, isto é um atropelo da ordem, sim, isto é um recuo enorme relativamente ao passado. E diz a senhora ministra, bom, e termino já, diz a senhora ministra, não, mas isto é para que em nenhuma circunstância, por exemplo, imagine que não há pessoa para defender e ele é libertado. Eu posso sempre encontrar casos em abstratos que funcionam de acordo com esse raciocínio. Repare, eu digo assim, imagino que há um prazo, como sabe, há um prazo para uma pessoa estar detida para interrogatório, mas eu vou imaginar aquelas situações em que por alguma razão, não havia lá ninguém para o ouvir, e o que é que fazia? A pessoa era solta? Sim, senhor ministro, a pessoa era solta. É assim que funciona o sistema. É mesmo assim que funciona o sistema. E este aqui funciona desta maneira para haver escrutínio, para haver transparência, para haver uma boa defesa dos cidadãos e das cidadãs, e não havia nenhuma falha com este regime. E claro que também não é normal não terem ouvido a ordem dos advogados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhora Ministra, na anterior semana tivemos o debate sobre o estado dos estabelecimentos prisionais. Eu tive a oportunidade de lhe fazer uma questão sobre as horas extra dos guardas prisionais. Eu julgo que na altura, não sei se não me fiz entender bem, mas queria esclarecer este ponto novamente consigo, se fosse possível. No fundo, aquilo que nós temos indicação que tem acontecido é que, pela falta de pessoal, os guardas prisionais são chamados a fazer horas extra recorrentemente. Como se aplica à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, eles apenas podem fazer horas extra, supostamente, até chegar a um terço da sua remuneração base respectiva. A partir daqui, eles deixam de receber por essas horas extra. No entanto, devido às falhas de pessoal, eles continuam a fazer horas extras para lá desse um terço. O que é que significa? Que depois desse um terço, eles não são remunerados por elas. Durante o período da pandemia, foram remunerados, portanto, foi uma situação excepcional. E aquilo que eu lhe queria perguntar era se, neste caso, também por um período excepcional, na medida em que, enquanto não forem contratados mais guardas prisionais e eles tiverem que reiteradamente estar a fazer essas horas extra, se estaria na disponibilidade de as remunerar. Ou seja, enquanto eles não puderem cumprir, no fundo, com aquilo que está na lei, passarem pelo menos a ser remunerados. Queria lhe perguntar também se já tem ideia de quando é que vai nomear o novo Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e, por fim, quando está prevista a utilização da reserva de recrutamento dos concursos de promoção de guardas prisionais a chefes principais. E chefes principais, peço desculpa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada António Filipe, tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigado. Em matéria de instalações de serviços prisionais, há dois folhetins que se arrastam há anos. Um é o do Estabelecimento Prisional de Lisboa, e, portanto, foi há vários anos anunciado que iriam ser levadas a cabo um conjunto de obras que permitiriam o encerramento, que se considerava urgente, do Estabelecimento Prisional de Lisboa. A última informação que tivemos da parte do governo anterior é que as coisas estariam planeadas para, em 2026, se proceder ao estabelecimento, ao encerramento do EPL, que implicaria a conclusão de obras designadamente em Tires, mas em outros estabelecimentos prisionais. Portanto, este é um ponto. O outro é a cadeia de Ponta Delgada, considerada, e bem, talvez o caso mais degradado de instalações prisionais no nosso país. Há muitos anos que se reconhece a necessidade urgente de substituir aquele estabelecimento prisional por um outro, construído de raiz. O Governo Regional dos Açores, não o atual, mas o anterior, indicou o pior terreno possível, que só para remover bagacinas iria demorar anos e milhões de euros. Gostaria de saber, dado que agora estamos numa nova temporada, quais vão ser os próximos episódios relativamente a estes dois folhetins.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Faísca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A justiça é o substrato de uma sociedade livre, desenvolvida e solidária. Um país onde a justiça não funciona é um país condenado ao fracasso na economia, no desenvolvimento, na educação e na saúde. Face à morosidade do sistema judicial, foi criada a arbitragem. Regida pela Lei da Arbitragem Voluntária, Lei 63 de 2011, de 14 de dezembro, com o objetivo de flexibilizar, agilizar, especializar a resolução dos litígios nos tribunais. Contudo, desde 2019, que se arrasta no Centro de Arbitragem Administrativa o litígio entre o Estado português e a concessionária da Estrada Nacional 125 no Algarve, Rotas do Algarve Litoral. Esta ausência de decisão tem sido a justificação para a não execução das urgentes obras de requalificação da Estrada Nacional 125 entre Olhão e Vila Real de Santo António, com a construção da variante à Luz de Tavira e das necessárias rotundas de Santa Rita e da Praia Verde. A Estrada Nacional 125 é um eixo viário essencial na mobilidade da região. A morosidade do processo no Centro de Arbitragem Administrativa está a prejudicar toda uma região e a prolongar o calvário diário dos algarvios. Senhora Ministra, 5 anos de espera de decisão no Tribunal Arbitral não lhe parece tempo excessivo? Não porá em causa a confiança na Justiça? Sabemos que a responsabilidade não é da Senhora Ministra, mas os algarvios estão cansados e desesperados. Cansados das promessas do PS de resolver esta situação. Foi prometida a sua resolução em 2017, em 2019, em 2021. Estamos em 2024 e até à data nada foi feito. Senhora Ministra, precisamos de decisões e de concretizações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se me permite continuar a audição, eu agradecia. Sr. Deputado Ana Sofia Antunes, tem a palavra. Não, mas estava inscrita, não pretende? Ah, peço desculpa. Sr. Deputado Armando Grave, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Um agradecimento em especial à Sra. Ministra e às Sras. Secretárias de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Como ontem aqui, nesta comissão, ficou evidenciado pela Sra. Ex-Ministra, professora Catarina Sarmento, entre outros, ao longo dos últimos 15 anos, mais de 100 reclusos invadiram-se com recurso ao mesmo meio, as escadas. Portanto, Sr. Ministro, sem ironia, mesmo sem ironia, não pretendo ser, atrevo-me a concluir que a produção, pelo menos a produção de escadas, as nossas aqui, são de boa qualidade, até porque são altas, portanto, pelo menos isso estará a funcionar. A título de exemplo, para não esquecer, tenho que recordar um conjunto de notícias muito breves que tenho aqui, que são públicas. Uma juíza tinha ordenado que os juízes comessem na sala de audiências. Os guardas só puderam ir almoçar 2 de cada vez a partir das 15 horas. Ainda outra, 5 guardas prisionais foram destacados para escoltarem um recluso do estabelecimento prisional do Linhó a uma sala de cinema no Estoril, em Cascais. Entendo que esta forma de motivação dos guardas prisionais considera que tal acontece, esta desmotivação, por falta de pessoal e ou escalas de serviço desadequadas. Haverá agentes que estão a mais de 400 km da sua habitação e esta circunstância poderá causar desmotivação. como está a ser disponibilizado o valor do subsídio de renda. Haverá agentes com mais de 20 anos de serviço que não têm progressão na carreira. Vai continuar a considerar, como as senhoras ministras que antecederam, que a segurança é a mesma coisa que a reinserção. É notório que para os governos que têm estado no poder, designadamente os do PS com a esquerda e a extrema-esquerda, as prisões não têm sido prioridade. Hoje é notícia que a ex-ministra...
Terá que terminar, Sr. Deputado.
Francisco Vanduna, muito obrigada, Sra. Presidente, referiu que as prisões não são prioridade para países com estrutura financeira débil. Foi assim que o PS e a esquerda deixaram o país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Em 1999 foi criado o Tribunal da Relação de Faro, ao abrigo de uma revisão do regime jurídico que entendia que, em face das pendências que depois eram trasladadas para Évora, fazia sentido, em homenagem a esse princípio de desconcentração, assegurar um tribunal da relação em Faro. Ora, esse tribunal, por revogação da lei, deixou de existir sem nunca ter existido e eu julgo que continua a ser uma matéria que os algarvios, e em particular os operadores judiciários, entendem como fundamental para a região. Seja por questões de renovação de prova, seja por questão de obtenção de novos meios de prova. Enfim, muitos dizem na região que esse é, porventura, o último resquício do Estado Novo e é, nessa longa tradição de uma região que foi, muitas vezes, postergada nos seus anseios e nos seus objetivos, já desde o tempo das ordenações afonsinas, com as penas de degredo para Castro Marim, passando por um vastíssimo conjunto de episódios que, ao longo da história, criaram esse sentimento profundo nos algarvios de que a região é secundarizada, uma matéria que eu gostaria de colocar à reflexão da Sra. Ministra. Eu sei que a Sra. Ministra tem problemas de grande magnitude, aliás, eles foram aqui enunciados em grande detalhe, mas se numa ocasião futura tiver a oportunidade de refletir sobre a organização designadamente dos tribunais de relação, eu gostaria que a Sra. Ministra pelo menos se inteirasse da situação, auscultasse, verificasse se esse propósito faz ou não sentido e, se fizer sentido, que tomasse uma decisão com vista à realização desse propósito. Muito obrigado.
Vou dar agora a palavra à Sra. Ministra para responder a...
Peço desculpa,
senhora. Tem razão, está aqui, peço desculpa, está aqui, há aqui um, o deputado, falta aqui o seu deputado João Graça, João Paulo Graça tem a palavra. Peço imensa desculpa, o lapso foi meu.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, Sra. Ministra, senhores secretários de Estado. Sra. Ministra, na sua introdução, falou de prisões, tribunais, mas em relação a registros notariados, nenhuma palavra. Os registros civil, predial, comercial, automóvel e navios desempenham um papel fundamental para a sociedade, a quando assegura a todos certeza e segurança jurídicas, promove e dinamiza o desenvolvimento económico, promove a paz social e a coesão territorial. Sra. Ministra, o IRN fatura 600 milhões por ano. Não fatura pelo menos o dobro por falta de recursos humanos. É da receita do IRN que são colmatadas muitas das despesas dos tribunais, das prisões e da Polícia Judiciária. E tal como os seus antecessores no cargo, Vossa Excelência ignora a galinha dos ovos de ouro. Será que vai ser Vossa Excelência, e eu quero acreditar que sim, a ministra que o IRN nunca teve e vai de uma vez por todas resolver a falta do envelhecimento dos recursos humanos? Relembro-lhe que faltam 241 oficiais conservadores e 1.691 oficiais. Em 24 anos saíram mais de 2.500 profissionais. E sabe quantos entraram? Zero, Sra. Ministra. Vai ou não abrir um concurso para preencher por completo todas as vagas? Para quando a melhoria das instalações para um atendimento dos cidadãos com privacidade, segurança e saúde no trabalho e ainda a falta de limpeza? Para quando o reforço da sustentabilidade tecnológica nos programas informáticos e equipamentos? Vai resolver o problema do transporte de valores? Vai de uma vez resolver o problema quanto ao sistema remuneratório? Um dos maiores problemas do setor são as assimetrias salariais existentes. Profissionais com as mesmas competências e exercendo as mesmas funções têm vencimentos totalmente diferentes, com diferenças superiores a 2 mil euros. Vai resolver o problema do abono para falhas, ou seja, é só fazer cumprir a lei. Vai resolver o problema da reposição indiciária, o IRN nunca aplicou a tabela da DGAP. Tem publicado e tem vindo a incumprir o disposto nos citados diplomas legais. Vai ou não promover os trabalhadores pertencentes à extinta carreira de escriturários que o Sr. Ex-Ministro João Leão, tendo o cabimento orçamental para 510 promoções, apenas autorizou a promoção de 249. Senhora Ministra, as filas nas conservatórias, os simples processos em tribunal que demoram anos e os problemas nas prisões têm um fator comum: falta de recursos humanos. Para terminar, Senhora Ministra, vou-lhe deixar um pedido / conselho. São inúmeros os processos em tribunal entre funcionários e a tutela, em que a tutela tem sido condenada na maior parte dos casos. O que lhe peço era para mandar os departamentos jurídicos voltarem a analisar os processos, procurar negociar com os funcionários nos casos em que seja possível, porque, no fim, os juros e as indemnizações saem dos impostos de todos nós em virtude da incompetência de alguns.
Muito obrigado. Senhora Ministra, agora sim, tem a palavra para responder.
Muito obrigada. Bom, são muitas questões, eu se calhar vou fazer aqui uma alocação também com as minhas secretárias de Estado. Só queria deixar aqui à senhora deputada Isabel Moreira uma nota. Nós não disse que não falhou nada, não disse que não mudou nada. O que nós dissemos, e julgo que foi claro, é que a nomeação, como estava a ser feita, já existia. Já existia nomeação por magistrado, já existia nomeação por órgãos de polícia criminal. Mas disse também que, e foi bem claro, que funcionando o sistema não há qualquer problema. A senhora Secretária de Estado, que foi magistrada, conhece bem a realidade dos tribunais e, portanto, quando diz que não acontecia, acontecia e acontece a nomeação por magistrados, porque quando há situações que se justifica. Nós temos de pararmos com uma situação, e se há alguma coisa que mudou neste processo, o que mudou foi a postura da Ordem dos Advogados relativamente aos próprios advogados que querem inscrever-se. Nós, a DGAS, chegou a enviar um pedido de esclarecimento à senhora bastonária para perceber o que é que seria feito, porque estávamos a receber, quer no Ministério, quer na Direção-Geral da Administração da Justiça, cartas e queixas de vários advogados que se queriam inscrever nas listas e não conseguiam. Há muitos advogados que querem prestar apoio judiciário e estavam impedidos de o fazer. E, como eu disse, até no direito à greve, há quem queira trabalhar, é assegurado o direito a trabalhar. E aqui não era isso que estava a acontecer. De qualquer forma, e por isso, por acaso nós recebemos ainda agora, houve uma diligência adiada em Oeiras, nós diariamente recebemos o reporte, todos, diariamente. Houve uma diligência adiada em Oeiras por falta de apoio do advogado que pudesse apoiar. Senhor, saltando aqui da maneira do tema da Ordem dos Advogados, e respondendo a uma questão que foi aqui levantada sobre, até foi há pouco, mas não ficou claro, que já hoje há uma lista de advogados que está de escala, uns que estão descalados para ficar no tribunal, outros são chamados dentro de uma lista pelos magistrados que estão, ou pelas secretarias. Portanto, não é ser bastonário que vai indicar quem é que é o advogado concreto que vai responder àquela diligência em concreto. Há alguma confiança no sistema convém ter. Quanto à questão do senhor deputado Cristina Rodrigues, eu, e respondendo concretamente, e agradeço muito que me tenha feito essa pergunta, porque é um tema crítico, essencial, e que eu não tinha ainda mencionado, que é... em 2000, já temos o consentimento e vai ser a partir de 2025, já a partir de janeiro de 2025, vamos avançar com a promoção com 205 promoções, 45 chefes, 150 guardas prisionais, 5 chefes principais, 5 comissários principais. Este pedido tinha sido feito simultaneamente com o pedido de recrutamento, era um pedido conjunto. um foi mais rápido que o outro, mas temos consentimento, temos indicação de que será em janeiro de 2025 concretizado essas promoções, que é pelas quais também andamos a batalhar. Quanto ainda à questão do novo diretor, eu não sei porque é que temos que ter um novo diretor, não sabemos para já. Está uma senhora diretora nomeada em substituição, está a cumprir a sua função e não temos razões para fazer coisa diferente. Quanto às horas extra que mencionou, é um tema que nos preocupa e que temos que tratar. Quanto à questão dos reclusos, das motivações. Eu espanto-me, confesso, um pouco esta discussão entre a reinserção social e a segurança, como se nós tivéssemos que optar entre uma coisa ou a outra. Elas convivem, devem conviver, e é para isso também, é isso que nós queremos. Caricaturar situações que são situações dignas e benignas para o sistema, de um recluso que ganhou um prémio, que foi recebê-lo, acompanhado por guardas prisionais, que se voluntariaram para o acompanhar na Gulbenkian, num mural que fez para o Papa, parece-me que é acho que é um bom exemplo, e acho que devíamos olhar para os bons exemplos, e por isso é que na minha intervenção inicial fiz questão de mencionar alguns bons exemplos, porque exemplos bons também os há, e bons profissionais também que se disponibilizam e que dão do seu tempo extra, voluntariamente, para acompanhar, que acompanharam esse recluso de forma voluntária e pro bono, chamemos-lhe assim. Quanto à questão dos tribunais, o tribunal, vou pedir que refiram, deixe-me só aqui dizer ao senhor deputado António Felipe que não é uma nova temporada, é uma nova série mesmo, está bem? Mesmo, com outros personagens... São os mesmos. Não, eu por acaso tive a oportunidade de ouvir as intervenções das anteriores ministras e acho que não são os mesmos, com sinceridade. O EPL, vou pedir à senhora Secretária de Estado da Justiça que faça aqui um update, uma atualização sobre esse tema, quer a Ponta Delgada, quer ao EPL, e sim, gastámos 2 milhões, o Estado gastou 2 milhões para limpar bagacinas, o que é esse o valor que atrasou a obra, é verdade? Mas o concurso está em andamento e a senhora Secretária de Estado fará o favor de dar mais detalhes sobre esta matéria. Eu agora vou passar, se calhar só para... Como eu peço desculpa, tenho saltado aqui, não se importa. Senhora Secretária de Estado da Justiça, posso passar a palavra para...
Sim, faz favor, tem a palavra, não sei qual das duas...
Braga, não é?
Sim.
Pode ser?
Faz favor.
Então, muito bem, só para sistematizar, ia falar rapidamente de Braga... Ponta Delgada e IRN, muito Força. Rapidamente. Então, relativamente a Braga, a senhora deputada fez a questão relativamente a Braga, dar aqui nota muito rapidamente. Primeiro, o contrato para a elaboração e revisão do projeto deveria ter sido terminado em 2023, assim que chegamos a esta Secretaria de Estado, foi um dos processos que nós solicitamos ao ICFES de urgência e foi fechado dia 19 de setembro, posso dar essa nota, o estudo prévio relativamente ao projeto, e prevendo-se a entrega agora do projeto de execução até janeiro de 25. Portanto, é um investimento de quase 5 milhões de euros, e portanto que vai ser iniciado no início do próximo ano, e é um assunto, como a senhora ministra disse nas suas declarações iniciais, que esta Secretaria de Estado vai estar ao corrente. O outro assunto que referiu relativamente a uma interdição por parte da Proteção Civil, penso que seria a referir ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. Não, mas é que é o único que nós temos referência, que isso já foi tratado e fechado. Neste em particular, as obras não são apenas de ampliação, são também de revisitar alguma questão das fachadas e de estruturas, e portanto está tudo no projeto. É um projeto que vai ser muito relevante para o Palácio de Justiça de Braga e que será, e no início do próximo ano, o concurso, achamos que já estará terminado, no fundo, a começar as obras, queremos nós em 25. Recordo que era algo que começou em 22 e, portanto, estamos com alguma urgência. Relativamente ao estabelecimento prisional de São Miguel, dar aqui a nota também que, pese embora, independentemente das escolhas dos terrenos podem ter sido melhores ou piores, foi feito um investimento muito grande do erário público para esse investimento. Não vamos seguramente desperdiçar, seria, penso eu, um mau gasto do dinheiro público. Estamos neste momento, o concurso foi lançado, estamos a finalizar a escolha da, portanto, da, que vai recair
sobre quem vai realizar essas obras e, portanto, é algo que é muito relevante. É uma obra, não posso deixar de dar nota, muito complexa, como qualquer outro estabelecimento prisional, mas estamos aqui para acompanhar e porque seja de bom porto, que chegue a bom porto. Relativamente ao Sr. Deputado e às intervenções que fez sobre o Instituto de Registro e Notariado, já anteriormente a Sra. Secretária, a Sra. Ministra me tinha passado a palavra para eu dar nota. Todas, infelizmente, e posso dizer isto, que infelizmente todas as preocupações que aqui denotou nós conhecemos. Nós tivemos a oportunidade de reunir com todas as estruturas sindicais que representam os registros e notariado. Demos boa nota e temos boa conta de todas as preocupações manifestadas. Portanto, fico, por um lado, não minto, satisfeita por não ser novidade nada do que aqui hoje expressou. Temos consciência de tudo isto. Temos também consciência, como disse, que o Instituto de Registro e Notariado é uma das profissões que tem uma idade média bastante, como já tive há pouco a oportunidade de dizer, portanto 58 anos e 56 anos, respectivamente, nos conservadores e nos oficiais de registro. É algo que nos preocupa bastante. Estavam abertos concursos em 2023 que nunca foram concretizados. Posso dar-lhe nota que concretizamos em agosto deste ano concursos internos, como também sabe, foi algo que também já vinha de 22, foram concretizados este ano, em agosto de 24. Relativamente aos concursos e relativamente a toda a renovação essencial, direi, essencial, dos colaboradores do Instituto de Registro e Notariado, é algo que preocupa muito este Governo. Já falamos com a Sra. Secretária de Estado, também tive a oportunidade de dizer há pouco, com a Secretária de Estado da Administração Pública, para instar reuniões com todos os sindicatos, por forma a resolvermos muitos dos problemas que aqui levantou. Uns, não posso mentir, de muita difícil resolução, como falou há pouco, das assimetrias salariais, um diploma 2019, que de facto veio fragilizar as assimetrias salariais e, portanto, tenho que...
Tens, ainda tens.
Ok. Pronto, só relativamente esse... Ok, então vou terminar para ter a oportunidade...
Não, a
oportunidade, portanto, relativamente a todos os pontos que falou, estamos neste momento e estamos a avaliar isso com o Ministério das Finanças, da abertura dos concursos, quer para conservadores, quer para oficiais. Neste momento nós tínhamos, como disse há pouco, 50 lugares em 2023 e 20 em 2024, que não foram na altura concretizados e nós temos a intenção de os concretizar. Valores também para oficiais de registro, também valores de 240, se não estou em erro, 2023 e também outro, em 2024. Portanto, muito importante para nós concretizarmos estes concursos, porque de facto é uma profissão que deve ser valorizada. Dar nota também que as 4 RCMs aprovadas pelo anterior governo relativamente ao imobilizado não havia uma única referência ao registro de notariados e, portanto, o que nós fizemos já nesta legislatura foi fazer uma análise good também de todo o património da Direção-Geral de Serviços Prisionais, quer do registro de notariado. Nós sabemos que muitos deles estão em situações de edificado complexas, em que o acesso a pessoas com necessidades específicas é uma realidade que não acontece e, portanto, é uma preocupação que nós temos. Estamos a fazer esse levantamento, por forma a depois podermos também atuar. Mas, de facto, não posso deixar de dar nota que nas 4 RCMs anteriores aprovadas não estava nada para o edificado do Instituto de Registro e Notariado, que é algo que nos preocupa também. Relativamente a Faro, penso que a Sra. Secretária Junta poderá dar aqui uma nota.
Uhum.
E acho que estava tudo. Muito obrigada.
Faz favor.
Só muito rapidamente para dizer que o Tribunal da Relação de Faro, de facto, foi anteriormente criado por um decreto-lei de 1999, à data com competências para os tribunais dos círculos de Faro e Portimão, mas nunca foi instalado, como sabemos. E que esse decreto-lei veio a ser, em 2013, revogado porque foi abandonado, uma vez que os números não justificavam. Quando da aprovação da lei orgânica do sistema de justiça e, portanto, neste momento não está em cima da mesa a criação deste tribunal.
Não sei se pretende, se está tudo, já responderam?
Eu julgo que já cobrimos todas as questões. Se alguma coisa ficou por responder, agradeço que me possa sinalizar só.
Muito obrigada.
Mas se tiver 2 minutos...
Sim, tem.
Pronto. Já agora, só aqui uma nota que me parece importante. Que não há, ninguém perguntou, mas foi um tema que no debate anterior, quando tivemos no hemiciclo, que se colocou e houve alguma discussão, algum ruído na comunicação social sobre o vencimento dos guardas prisionais, eu gostava de deixar claro duas coisas. Primeira, um guarda instruendo recebe, tem uma remuneração de base de 821,83 euros, não oferecem suplementos remuneratórios e durante o tempo que faz a formação, que são 9 meses, tem essa remuneração. Quando ingressa, na categoria de ingresso, tem uma remuneração base de 961,40, ao que acresce 15% da remuneração base durante 3 anos, que é garantida, que é o subsídio de renda. Tem ainda 20% de suplemento de serviço na guarda prisional, que são mais 192 euros. Tem ainda um suplemento por serviço na guarda prisional de uma componente fixa, que foi a que acordámos, 300 euros em 2024 e que será incrementada em 50 euros em 2025. E tem ainda um suplemento de segurança prisional de 59,13 euros. Poderá ainda ter o tal trabalho suplementar que aqui falámos, de até um terço da remuneração. Portanto, sem considerar o trabalho suplementar, o valor médio, o valor que recebe um guarda prisional na categoria de ingresso é 1.628 vezes 14 meses. Eu tenho as tabelas, eu acho que será importante, porque eu acredito que nem toda a informação esteja disponível para todas as pessoas, mas terei todo o gosto de partilhá-la com detalhe para os senhores deputados. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu agora vamos entrar na audição dos requerimentos que foram apresentados sobre a fuga dos reclusos, dos 5 reclusos no estabelecimento prisional de Valos Judeus. Vou fazer. Uma vez que isto ainda é uma ronda extensa, nós vamos fazer um pequeno intervalo para as pessoas poderem ir aliviar um bocadinho, dar uma caminhadinha. Não vou fazer um intervalo muito alargado, porque já é bastante tarde, portanto, sugeria que dentro de 10 minutos para nós podermos beber água, refrescarmos e depois retomaremos os trabalhos.